Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens são captadas durante a sessão, reunião e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender aos interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da quarta sessão ordinária de 2023.
Ademar Kemp Marcondes de Moura, filho. Presente. Antônio Franco dos Santos, bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informa o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a terceira sessão ordinária de 2023. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de lei número 14/2023, de autoria do prefeito, que desafeta e autoriza permuta de imóvel.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Avisos. Informo que amanhã, das 18 horas às 20 horas, a audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde para apresentar o relatório quadrimestral de saúde. Informa ainda que amanhã, a partir das 20 horas, teremos audiência pública para discussão dos seguintes projetos. Projeto de lei número 4 de 2023, de autoria do prefeito, que altera a natureza da utilização do lote 269 da quadra 9 do Jardim Imperador. Projeto de lei número 07 de 2023, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que altera a lei municipal número 4.388, de 2 de dezembro de 2009, no tocante de responsabilidade do loteador para instalação de equipamentos públicos comunitários de lazer e das outras providências. Por fim, lembro que na sexta-feira teremos a primeira sessão solene de 2023, a ser realizado em 3 de março, a partir das 20 horas, em homenagem ao Rotarianos. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário que, em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Kemp, Ademar Kemp e Marcondes de Moura, filho. Antônio Franco dos Santos, bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informa o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item único. Entre em segunda discussão e votação a proposta de emenda de lei orgânica número 2 de 2022, de autoria dos vereadores Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, Dr. Marcelo Miranda, Elaine Oliveira, Fábio Santos, Lucas Cateto, Rafael Fabretti, Rodrigo Gutierrez e Tenente Almeida, que altera o artigo 312 da lei orgânica do município de Garça, para tornar obrigatório a execução dos programas orçamentários específicas. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulto o segundo secretário em atendimento do contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Peço a palavra.
Rafael Fabretti. Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, ponente da mesa, vereadores, aqueles que nos assistem, saudar aqui a esposa do nosso vereador, amigo, Tenente Almeida, seja muito bem-vinda. E esse projeto iniciou, então, a sua trajetória na Câmara Municipal no ano passado. Vem sendo discutido desde então, foi aprovado em sua primeira discussão e agora, por se tratar de uma alteração à lei orgânica, passa pela sua segunda votação. Naquele momento, quando apresentei esse projeto junto com outros vereadores, entendia, de fato, que o vereador possui uma condição, talvez, de observar alguns aspectos do município que o Poder Executivo não consiga chegar ou alcançar. Hoje, não mudei de pensamento, pelo contrário, estou mais certo do que nunca que esse projeto é um projeto necessário, visto que, por diversas vezes, e tenho certeza que outros vereadores aqui, às vezes, possuem demandas tão simples, demandas de valores tão irrisórios, mas que, de fato, por questões de ou estratégia, ou questões de investimento, ou de prioridade do próprio Poder Executivo, acaba não sendo atendido. E para nós que andamos aí na rua o dia todo, que estamos cobrados por essas pessoas, isso passa e se torna também uma questão de necessidade. Dei um exemplo agora no café, enquanto nós estávamos ali antes da sessão, que venho pedindo aí uma reforma de uma pista de skate há 2 anos. Não acho que passe de 30, 40 mil reais uma reforma dessa, mas que, de fato, até hoje não pôde ser concretizada. E aquelas pessoas que nos cobram, que faz parte do nosso ciclo de amigos, que praticam o mesmo esporte, elas sempre estão ali nos cobrando, e a gente fica sem saber explicar o porquê que não é feito uma demanda, de certa forma, tão simples. Então, acho que esse projeto vem para resolver a questão de algumas demandas simples. Demanda de não de valores muito elevados, mas de valores que essa emenda do vereador pode satisfazer. Assim, fazendo também, mostrando para a sociedade que o vereador se preocupa em manter a sua cidade. A impressão que dá é que somos, às vezes, vereadores que não conseguem entregar nada do que pedem para a gente. Essa é a impressão que algumas pessoas têm. Porque pedem uma coisinha simples, a gente não consegue resolver, a gente acaba ficando em maus lençóis para explicar. Entendo a questão das secretarias, do Poder Executivo, de ter aí as suas demandas, de ter as suas expectativas ou suas rotas de trabalho, que talvez passe disso. Mas ninguém melhor do que um vereador que sente e que está ao lado do povo na rua o tempo todo, escutando, para também poder opinar aonde o dinheiro público pode ser e deve ser investido. Então, trata-se de um projeto que vai mudar, a partir desse projeto, a concepção do que é ser vereador na nossa cidade. Não é apenas um vereador de requerimento, não é apenas um vereador de ofício, ou um vereador de tribuna ou de Facebook. A partir desse projeto, o vereador poderá fazer parte da resolução dos problemas do seu bairro, da sua classe profissional, do seu esporte, daquilo que você pratica. Então, entendo que votei vários projetos nessa Câmara, muito importantes, e sem desmerecer nenhum deles, acho que esse projeto passa, a partir de agora, a ser um dos projetos mais importantes que essa Câmara já votou. Quando, no passado, foi apresentado pela primeira vez, lembro que alguns vereadores colocaram que seria um projeto que beneficiaria mais a oposição do que a situação. Eu discordo plenamente, primeiro porque hoje a oposição é uma e a situação é outra. Daqui 2 anos tudo isso pode mudar. E o vereador continua sendo vereador e a lei é para todos os vereadores. Então isso estabelece, de certa forma, uma garantia de que nós podemos aí ajudar a melhorar o município onde vivemos. Independentemente de quem for o prefeito, do grupo político. E é uma questão de justiça para o trabalho do Legislativo. Um trabalho desgastante, cansativo, que por diversas vezes escuta críticas muito mais do que elogios. Talvez seja dessa forma e através desse projeto que nós vamos poder trabalhar em prol da população de uma forma mais próxima. Então fica aqui obviamente, a minha colocação, reafirmando tudo que eu falei na última votação, em dizer que esse projeto é um divisor de águas, onde trará, de fato, para a sociedade a importância de um vereador. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa tarde a todos, cumprimentando em nome da presidência, a mesa diretora, todos os meus colegas vereadores. Rafael Frabetti, muito bom colocar suas palavras aqui. Isso faz com que o poder legislativo ele tenha uma independência maior. Eu lembro muito bem, eu coloco assim de uma maneira, independente de eu ser do partido dele ou não, e ter o conhecido, minha família conhece ele, que é o ex-presidente Michel Temer, que é o presidente do MDB, e ele foi o autor, né, quando foi presidente do Congresso, de distribuir emendas impositivas para os deputados, para os parlamentares em todo o Brasil. Isso, e numa entrevista no Roda Viva, no ano de 2018, se não me engano, eu acompanho isso de perto há muito tempo, e ele falou da importância, da onde veio a ideia dele colocar à disposição. Né? O deputado, antigamente, o parlamentar, o legislativo, agora nós, vereadores, tinha uma tarefa, às vezes, um pouco restrita, limitada, e que limitava muito o trabalho ser desenvolvido. Né? As palavras que ele colocou ainda é que o deputado, às vezes, é eleito naquela região, naquele estado, onde ele teve votos capitalizados dentro daquela região, e, às vezes, ele tem um conhecimento do problema daquela região muito... com mais detalhe do que o próprio executivo do Estado, ou até em nível nacional, e que ele pode atender daquela maneira o mais rápido possível, de uma maneira urgente, enfim. E isso vai acontecer agora, não muda nada, né? Só muda a escala do nível. Então, isso vai facilitar muito também o desenvolvimento do nosso município e outros municípios da nossa região que está tendo esse tipo de projeto. Então, aqui eu parabenizo essa casa por já desde quando eu estou aqui, pela forma que vem contribuindo com o município. Vemos aqui vereadores se esforçando, independente da sua influência política, do menor ao maior, mas buscando, do menor ao maior, quantidades de emendas parlamentares para enriquecer cada vez mais o nosso município. Não só em questão de dinheiro, é claro, quando a gente fala em emendas, né, em desenvolvimento, a gente fala, na primeira coisa que vem à cabeça, vem o dinheiro. É claro, o dinheiro é muito importante, porque ele faz com que as coisas aconteçam, sejam construídas, apesar que, né, não estamos vendo muito isso na nossa realidade no nosso município de Garça há um tempo, nos dias de hoje, mas também temos que parabenizar essa casa com vereadores que estão trazendo ideias e posicionamentos aqui, quando falamos em construção ao nosso município e aceitação também de críticas e elogios. Mas eu venho aqui parabenizar a todos vocês, vereadores, por estar compactuando, eu acredito que todos vocês vão estar compactuando com esse projeto e com certeza vão atender da melhor maneira possível, de uma maneira com caráter, dignidade, com valores dentro de sua vida, aplicando nas políticas públicas, atendendo a necessidade da população de Garça. Nosso município tem grandes instituições, associações também, e acredito que é de grande importância ao desenvolvimento do nosso município e atendimento a comunidades, às pessoas, principalmente aquelas pessoas que precisam do poder público. E eu acho que um detalhe, isso eu me desculpe se não tiver no projeto, mas parece que vai ser obrigatório, Rafael, com licença, vai ser... obrigatório, né? Uma quantidade ser aplicada para a saúde, né? É isso, né?
50%,
né? Então, isso é muito bom, né? A saúde é um setor delicado que tem custo, tem gasto todo momento. Então, aqui o vereador ele não vai ter apenas a versatilidade ou a liberdade de pedir apenas para o seu deputado, mas também atender aquele setor, né? E aplicar aquele setor. Então, vamos cada vez mais enriquecer agora. Isso vai determinar e vai fazer que nós nos esforçamos cada vez mais em buscar aonde está o problema e aonde nós podemos solucionar o problema. Né? Além de críticas, são sempre bem-vindas, nós também temos que buscar meios de solucionar os problemas. E problemas está aí para ser solucionado. Então, obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui nessa tribuna com projetos positivos para o crescimento e desenvolvimento do nosso município. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhoras da casa, pessoas que nos assistem. Bom, nem ia usar a tribuna, mas como citou a pista de skate, eu vou usar, né? Na verdade, ô vereador, você que usou a pista de skate aí, só não faz por incompetência de um governo, por uma obra de um ex-prefeito, né? Aquela pista ali foi feita pelo ex-prefeito José Alcides Faneco. E como o vereador Bacana pediu para a Secretaria de Esporte a reforma ali, que não custa mais do que 10 mil reais, né? Custa mais que 10 mil reais ali. Uma pista, uma das melhores pistas que nós temos, acho que a melhor pista que nós temos no município. Eu vou lá todos os dias com meu filho. Só não vou de segunda-feira, porque eu venho aqui para a Câmara. Tá? Estou citando aqui porque ele falou que a partir de agora o vereador vai ser vereador. Não. E o vereador de requerimento e ofício. Todo respeito ao vereador, só se for ele vereador de requerimento e ofício. O vereador pode denunciar para o Ministério Público coisas erradas aqui do município. Um vereador, ele pode fazer audiências públicas, que eu acho que essa é uma ferramenta da Câmara importante para a sociedade. Um vereador, ele pode, sim, convocar secretários, prefeitos, vice aqui na Câmara, né? E agora o vereador vai começar a executar, porque quem foi escolhido para o executivo não executa. Não consegue terminar uma obra. Outra obra do ex-prefeito Faneco. Não estou aqui defendendo que foi a Estação Ciência. 7 anos e está ali parado.
Tá. Você atenta ao assunto.
O assunto é. Estou falando de emenda. É emenda. Ué, estou falando de obras. Pode consultar aí. O vereador falou de pista, de que agora vai ter. Então, não é, mas agora, né? Agora vai ter dinheiro, né? Porque se juntar todos os vereadores e mandar lá para o prefeito, ele, quem sabe ele começa a reformar, né, a Estação Ciência. Quem sabe agora ele vai saber que tem uma pista de skate próximo à sua casa. E por imposição, né? Que é impositiva, é imposição do legislativo, ele vai arrumar. Né? Então, presidente, eu nem queria usar a tribuna para ser de uma forma clara, né, mas verdadeira. Um executivo que agora, né, vai ter um legislativo que vai executar também. Você não executa, vereadora Demar, sem dinheiro. Né? Só executa com dinheiro e cobrando encargos da sociedade. É a única fonte de renda que o executivo, né, ele tem para poder, né, aplicar políticas públicas no município. Mas o que eu fico aqui indignado, né, é de ouvir aqui que a partir de agora vai ter vereador na Câmara. Não, tem vereador aqui para todo tipo. Né, e a sociedade, ela escolhe, né, cada 4 anos. O problema é que escolhe e tem que aguentar 4 anos. Né? Esse é o problema que a sociedade enfrenta, né? Elege um executivo e tem que entrar 4 anos. A incompetência está aí, ó, calçadas, né? Será que agora a nossa emenda impositiva vai arrumar a calçada? Vai pagar aí a empresa, que não recebe desde novembro, informações que eu tive do dono da empresa que conversou comigo aqui na frente da Câmara? Ou você vê um executivo que não termina uma obra na cidade, né? Então é lamentável ter que usar a tribuna e falar isso aqui na Câmara. É a vergonha que quando você anda na rua. E sem dizer que essa emenda que está sendo votada hoje é porque a prefeitura de 2021 para 2023 arrecadou 49 milhões a mais do orçamento. Então, isso aqui é números. Quem quiser saber, consulte o orçamento de 2021, 2022 e 2023. 49 milhões em praticamente quase 2 anos é muito dinheiro para um orçamento que tinha uma previsão orçamentária de 132 milhões lá atrás, em 2021. Então, a gente fica olhando, né? Se cansa a sociedade, imagine quem quer ver a cidade andar. Então, eu fico aqui olhando, né? Assim, cada discurso. E cito aqui que o vereador falou que não vai ser mais vereador de tribuna, né? Mas é lamentável escutar isso de um ser igual a esse, né? O vereador tem que expor para a sociedade o que ela precisa saber. E a tribuna é um lugar, né, onde o vereador exerce essa função, democraticamente. Então, eu fico olhando aqui, né, e acho que a população, ela está, cada dia que passa, né, mais envergonhada com a política, não só a local, mas do Brasil. Né? Obras e obras aí. E nós vamos ter emenda impositiva, e essa emenda. E no mesmo momento que nós estamos votando aqui uma emenda impositiva para o Legislativo, você recebe um projeto de lei para emprestar 7 milhões para as luzes do município, para colocar LED. Tomara que não seja o LED igual lá do Parque Ecológico, né? Que daí não melhora, né? Aí acaba de ferrar a nossa cidade. Então é. Você tem que falar, não tem como não falar, né? Se fosse mentira isso, né? Então é essa a. Como é que fala? O que nós temos para hoje, né? Ou será que para esses últimos 2 anos? Então, assim, eu fico olhando assim, cara de pau, né? A cara de pau desse pessoal. Não tem como, né? A gente apoia algumas ações, claro. É óbvio, né? A gente quer ver o melhor da cidade, não o pior da cidade. Também não torço para piorar, não. É que quando a pessoa é ruim demais no que faz, não tem como você torcer. Isso é pior, né? Porque já é ruim, né? Como vai torcer? Não tem como torcer. Então a gente procura, né, a ajudar em alguns projetos possíveis que vai, né, melhorar, né, a questão da sociedade. Eu vejo como um projeto bom para o Legislativo. Né? Eu vejo o projeto. Bom. Projeto interessante. Não estou falando nem da questão do projeto. Fazendo observações na fala do vereador que subiu aqui na tribuna, né? Para poder falar de vereador, que é disso. Né? Paz, não sei, acho que vocês devem andar pelas ruas da cidade. Com certeza devem conversar com as pessoas. Né? É impossível que as pessoas elogiem, né? O poder executivo aqui do nosso município, né? Eu não sei. Então, só se às vezes as pessoas que eu encontro são diferentes da que vocês encontram. Eu não vejo isso. Se eu visse, eu vim aqui e falava: olha, tanta coisa boa está acontecendo na cidade, né? A gente não vê isso. Essa é uma verdade. Então, assim, emprego aqui no nosso município, né? Vou mandar essas emendas impositivas para fazer a rede de esgoto lá do distrito. Vamos juntar aqui todo mundo, os vereadores, né? Vamos ver se dá para começar, né? Porque o que é mais caro no distrito é o tratamento de esgoto. O asfalto ali, a sarjeta, é barato ali, comparando com o valor de um tratamento de esgoto. Então, gente, acho que com muita tranquilidade a gente vem aqui e usa, né, essa tribuna para poder falar dessas questões e tratar isso, né, com muita seriedade. Realmente o país, né, já está passando por muitas coisas ruins. E aí nós viemos aqui, né, para escutar, né, essas conversas fiadas. Né, conversa fiada. Mas enfim. Eu acho que cada um tem os seus pensamentos, né? E espero, né, que agora com esse projeto a cidade comece a andar. Né? Porque até agora A gente só vê assim, um filme passando aqui na Câmara, né? Posso recordar aí, né? Vou falar das calçadas, né? Que nós vamos somar aí quanto cada vereador tem para ajudar o prefeito a terminar. Porque eu lembro que no passado, quando eu era presidente da Comissão de Uso e Parcelamento de Solo, eu fiz uma audiência pública aqui. Vocês precisam ver, veio todo mundo aqui, secretário e tal, apresentou aqui para a gente um projeto que ia transformar, isso foi palavra dele, um shopping ao céu aberto. Garcia virá. Então vamos aguardar, né? Tem mais 2 anos aí. Espero que essas emendas impositivas aí ajude. Vamos ajudar o prefeito, né? Ajudar o prefeito a acabar com as obras aqui do município. Vamos ajudar o prefeito a acabar a pista de skate lá de... Que não fica mais de 10 mil reais para arrumar lá, né? Agora nós vamos arrumar. Agora nós vamos... 6 anos ele não conseguiu arrumar. Então com as emendas impositivas nós vamos arrumar. E com o projeto de hoje também, vamos ver se ele consegue, né, terminar ali a Estação Ciência. Falou tanto, vendeu ali o prédio, né, arrumou tanto dinheiro, e tá aí, é dinheiro para todo lado. Só não consegue encerrar uma obra. Mas a partir de hoje, como o vereador disse, agora a cidade vai andar. As emendas impositivas, né? A gente vai ajudar o prefeito a executar a obra agora no município. Né? Espero que agora as obras ela termina com esse projeto aí. Eu faço questão de ajudar o prefeito com essas emendas impositivas. Vamos ajudar, gente. Então, a gente soma aí, vamos ver o que é prioridade no município. E a gente junta esse dinheiro aqui, são 13 vereadores, né? A gente soma essa quantia e a gente fala, ó, é para acabar a calçada? Vamos juntar. E o povo não aguenta. É para acabar a Estação Ciência? Dá para acabar? Vamos juntar o dinheiro e vamos dar para ele. Porque agora, como você vai indicar no orçamento, então fica meio que obrigatório ele usar isso. Acho que o projeto de lei, quando é um projeto de lei, ele obriga, né? Ele impõe que seja feito o que está dentro do projeto de lei. Então, se for aprovado hoje aqui, a gente vai impor ao prefeito que ele faça determinado uso desse dinheiro para aquilo que foi indicado pela Câmara. Mas eu convoco os vereadores, eu acho que o que mais está dando transtorno aqui no município é as calçadas. Né? Vamos ajudar ele agora, vamos juntar as emendas aqui, né? Todo mundo, se concordar, é claro, né? E terminar a calçada. Aí, nós coloca a placa lá, né? É lógico que é dinheiro do povo, né? Assim, o prefeito fala, foi eu que fiz, mas com o dinheiro da sociedade, né? Mas daí coloca lá o nome dos vereadores também, né? Que indicou lá o recurso. Tem que fazer assim, infelizmente, a gente tem que estar ponderando os assuntos, né? Acho que o vereador, ele é vereador sempre, né? Todos os dias, e trabalha para o melhor da sociedade. Né? Não para o melhor para o executivo, né? E acobertando ainda, né, as cagadas aí que fazem aqui no nosso município. A gente tem que fiscalizar, indicar, né? Então, sugiro aí que essas emendas agora vai... que vai revolucionar o legislativo aqui, como o vereador disse, né? Agora a gente vai estar, agora vai ser vereador mesmo, né? Até ontem era vereador de requerimento e ofício, não, mas agora, a partir de hoje, como não foi o que estou dizendo, tá? A partir de hoje, né, vai ser vereador de verdade. Então, a partir de hoje, vamos ajudar o prefeito aí, vamos acabar as obras aí. Eu acho que é importante a gente destacar isso. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há orador inscrito.
Ademar como líder de bancada.
Uma palavra, vereador Ademar, como líder de bancada por 5 minutos sem a parte.
Só completando aqui, que não ia pedir a parte para você, bacana. Muito rapidamente. Aqui nós estamos vendo que o nosso município, todo aqui... Nós, vereadores, nós conseguimos, às vezes, recursos de emendas impositivas de deputado. E nós não estamos vendo, mesmo assim, resultados. Isso é nítido, né? Então, espero agora, e agora fica mais pessoal ainda com nós aqui, do Legislativo de Garça, né? Porque agora não tem um ponto que é o deputado, agora é nós diretamente com o Executivo. Agora, se nós mandarmos, né, nós enviarmos emenda impositiva para aquela situação e, dentro do nosso conhecimento, ter que fazer algo urgente, ter que fazer algo rápido, né, dentro de um prazo, acredito que agora não tem como falar que nós não estamos ajudando mais do que nós já estamos, né? Então, ficou mais próximo agora o problema e tem que, e principalmente, nós buscarmos resultado o mais rápido possível. Isso eu falo diretamente para o prefeito, né, e para toda a população ver, né? Observar, né? Que já deve estar observando. Então, ajudar a gente sempre ajuda. Eu acho que desde o primeiro momento que eu estou aqui, todos, eu não vi um vereador aqui sem apresentar um recurso para um deputado, pedindo, conquistando, né, publicando em jornais. Então, nós queremos ver resultado e a população também, porque a população nos cobra. Então, vamos juntos. E, prefeito, aqui a gente só quer te ajudar, mas antes de qualquer coisa, ajudar a população e a nossa cidade. O tempo está correndo, você já está de aviso prévio, né? Claro. Mas não vai para a reeleição, mas 7 anos se passaram. Precisamos ver algo, né? Ok? Grande abraço aí para o senhor e para toda a população.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, bom, em conformidade com a primeira vez que esse projeto deu entrada aqui na Câmara, subo para justificar o meu voto favorável, porque eu penso que realmente isso vai... Essas emendas impositivas, elas vão favorecer o trabalho dos vereadores aqui e ela vem para acrescentar, né? O trabalho do vereador já é importante, como o vereador Bacana colocou, mas as emendas elas serão sim importantes e acrescentará muito no trabalho do vereador. Recordando que, a exemplo das emendas estaduais e federais, 50% vem para a saúde. Então, isso também favorece a nossa saúde municipal. Muitas pessoas podem questionar, mas os vereadores terão dinheiro agora para gastar? Como que vai ser? Seja importante que as pessoas entendam que metade de tudo que entrar aqui vai para o seu postinho de saúde, vai para o hospital. A PAI também pode receber, porque a PAI também tem uma área de saúde, né? Então, todas aquelas instituições que têm alguma finalidade de saúde poderão receber esse benefício. Então, a PAI será provavelmente uma grande beneficiada, né, juntamente com os demais setores da saúde. As outras áreas, eu acredito que a emenda ela tenha ali algumas imposições para receber esses recursos, não poderá ser para executar qualquer tipo de coisa. Acredito que, como que é tudo novo, a gente vai ter que amadurecer, estudar junto, para ver como que vai ser a utilização dessas emendas na prática, porque o município também tem a sua Secretaria de Obras, os vereadores não poderão se impor diante dessas secretarias com os recursos. Então, eu penso que vai ser um aprendizado, e esse primeiro ano ao qual... provavelmente essas emendas só vêm agora no próximo ano, ou seja, vai ser o primeiro ano da emenda e o último ano nosso aqui na Câmara. Então vai ser um ano de aprendizado. Acredito que para conseguir desenvolver melhor, será para os próximos mandatos, para conseguir tirar do papel e conseguir executar com uma maior perfeição essas emendas positivas.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Eu só queria te parabenizar aí pela lembrança. Acho que você leu o projeto, né, provavelmente, e viu que essa emenda tem que ser aplicada no orçamento do município, né? Então, obviamente, que o orçamento já foi apresentado. A gente vai utilizar só no último orçamento do último ano agora. Então, não é de imediato que essas emendas vão ser aplicadas aqui onde o vereador indicar, e sim a partir do próximo orçamento. Obrigado.
Obrigado, vereador. Então, eu torço para que essas emendas sejam bênção para os vereadores, né? Não um motivo de discórdia. Mas que fique bem claro que a partir do momento que ser votado esse projeto, que for votado, que os vereadores aprovarem, é lei. E aí o município tem que atender. Hoje, nós estamos numa realidade, mas a lei ela é impessoal. Ela não vai alterar por conta de ciclano que está na situação ou na oposição. Então, daqui 5, 6 mandatos, a gente nem sabe quem vai ser prefeito, quem vai ser vereador, mas as palavras da lei elas não serão alteradas. Então, serão exatamente cumpridas o que está sendo votado hoje. Que o município terá que ter aí o seu 1,2% destinado à Câmara, que será feito um rateio desse recurso passado para os vereadores. Após o rateio, cada vereador terá que reduzir aí a emenda em 50%, destinando 50% para a saúde e os outros 50% para outro fim. Lembrando que, para receber essa emenda, o departamento, a instituição, o movimento, ele tem que estar constituído em lei. Você não vai poder pegar esse recurso e dar para qualquer lugar, para qualquer pessoa. Tem que estar constituído em lei. Então, as organizações, as instituições que tenham interesse, que provavelmente serão aí beneficiadas, já deixem aí a sua documentação tudo ok, a papelada tudo certinha, porque provavelmente para conseguir receber esses recursos, terá sim que ter uma aprovação de todas as documentações. Então vamos oficializar aí, fazer o seu CNPJ, porque só assim que vai conseguir receber emenda do vereador. Caso contrário, às vezes a gente vê muitas ONGs, muitas pessoas físicas que fazem uns trabalhos espetacular. Você fala, poxa, que eu pegar um dinheiro, que se eu colocar naquele projeto daquela determinada pessoa, ela já faz um trabalho espetacular. Agora, eu podendo ajudar, vai ser muito melhor. Então, se a pessoa desse projeto não tiver a documentação regularizada de acordo com o que pede a lei, infelizmente, essa pessoa não pode receber esse recurso. Então, faça o seu projeto social que for receber, vamos aí regularizar essa documentação. O meu voto será favorável.
Uma parte?
Pois não?
Primeiramente, gostaria de parabenizar e lembrar, né, que você também fez... Parabenizar, o senhor parece que há 3 anos atrás, o senhor também apresentou esse projeto, certo? Lembrando, né?
Esse projeto ele precisa de 5 assinaturas para entrar na Casa de Leis. Como que eu não consegui? Mas eu parabenizo os vereadores que tiveram articulação para colocar. E, graças a Deus, deu certo. Vindo de projeto com a minha assinatura ou não, pelo menos está aqui e eu apoio.
E só para concluir, né, lembrando, primeiramente parabenizando novamente, e também lembrando que as associações beneficentes dos nossos municípios, né, grupos sociais que querem, às vezes, receber este recurso, porque fazem um trabalho social muito bem feito na nossa cidade, que às vezes é obrigação, né, tarefa do poder executivo e às vezes não faz, mas as pessoas, por bom coração, organizam um grupo e fazem, com certeza serão muito, muito bem serem aplicadas recursos para desenvolver cada vez mais o trabalho dessas pessoas boas de coração e que fazem muito bem para a nossa população. Então, isso é uma orientação, já que você falou, né? O senhor falou que tem que ter todas as partes técnicas, né? Então, a associação é o caminho. Obrigado pela parte.
Gostaria também de fazer uma solicitação para o presidente Rodrigo, para que após a votação desse projeto, se acaso o projeto for aprovado pelos vereadores, acredito que será aprovado, que utilize a Câmara Municipal, através até mesmo da Escola do Legislativo ou outro meio, para informar a população sobre essa possibilidade e até mesmo favorecer aí com uma palestra, um curso, explicando se alguém tivesse interesse. Cada vereador decide por si onde vai levar a emenda. Tá? Fique bem claro que a emenda ela é do vereador. Se o vereador quiser colocar tudo na saúde, ele vai. Se ele quiser colocar tudo num departamento só, ele vai. Se ele quiser colocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ele pode também. Fica a cargo do vereador. Mas, se acaso esse cidadão tem um bom relacionamento com o vereador e gostaria de se informar um pouco mais, a Câmara Municipal poderia trabalhar com uma informação que sempre é bem-vinda. Tá bom, presidente? Agradeço e meu voto será favorável. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
A mesa informa que o quórum para aprovação da matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal, atendendo ao disposto no artigo 186 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei orgânico número 2 de 2022, em segunda discussão e votação. Requerimentos. Informo os senhores vereadores, em conformidade do artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 90/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar por quais motivos as crianças do Ney Mário Mancini não estão recebendo banho na unidade escolar.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 91/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a vistoria em local de possível criadouro de mosquito Aedes aegypti, localizado nas mediações do ponto de ônibus da antiga delegacia.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 92/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar por quais motivos não foram realizadas até o momento as obras de acessibilidade necessárias no Complexo Esportivo Manuel Gouveia Chagas.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 93/2023, autor Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito diversas informações em relação às obras de asfaltamento em nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 94/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito diversas informações em relação às creches Inês Marangão e Andréa Morato Marangão.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 95/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito diversas informações em relação a inquérito policial que investiga diversos crimes: lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, falsidade ideológica, corrupção ativa, corrupção passiva, fraude em licitação e mais, provavelmente praticados na prefeitura em parceria com a HBB.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 96/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a rede pública de esgoto do novo distrito empresarial, construído às margens da rodovia João Ribeiro de Barros.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 97/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar qual a previsão para realizar o recapeamento da rua Guanabara.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 98/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação à manutenção das unidades escolares do município.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem pela rede social. Bom, investir na educação, né, é prioridade de um governo, tanto é que a maior porcentagem do orçamento do município, né, uma das maiores porcentagens, é investimento na educação. Não sei se vocês têm visitado as escolas, né? Não sei se vocês devem ter ido a alguma escola,
ou se foi algum tempo atrás, vocês vão notar, faz tempo que não se passa uma tinta na parede das escolas aqui do nosso município. Tá? Eu tenho levado meu filho, né, na escola todos os dias, inclusive ele mudou de escola, e você vê que as escolas realmente precisam de manutenção. Né? Não sei se vocês, algum tempo atrás, em outra legislação, a gente via que no final do mandato sobrava dinheiro, né, no caixa da educação. Quase para terminar o mandato, os prefeitos saíam desesperados para gastar o dinheiro. Inclusive, no meu primeiro mandato, né, o ex-prefeito, naquela ocasião, ele gastou R$500 mil em material didático CD. Por quê? Porque não precisa cumprir a meta. Daí não consegue cumprir a meta, ele sai gastando no que vem pela frente para cumprir essa meta dos 25%, que são investimentos na educação. Vocês talvez não saibam, porque vocês não estavam aqui, eu só estou citando como exemplo, né? Como exemplo do que aconteceu lá atrás. Mas eu queria entender onde está gastando tanto dinheiro que não consegue, né, reformar as escolas aqui do nosso município. Então, eu fiz até esse requerimento, que é para saber, né, o plano de trabalho, né, e o dinheiro do QESI, aonde está sendo investido. Porque outras gestões usaram esse dinheiro para desapropriar áreas, né, que foram desapropriadas a área aqui da rodoviária, eu acho que vocês se lembram, o prefeito Cornélio usou o dinheiro do QESI para desapropriar a metade e o ex-prefeito Faneco usou o dinheiro do QESI para desapropriar a outra metade, porque era referência naquele momento para a educação. E eu não estou nem aqui julgando se está certo ou se está errado. Estou comentando o que geralmente acontece, né, em algumas gestões. Mas as escolas são prioridades aqui do nosso município. Eu sei, quero aqui aproveitar esse requerimento, parabenizar todos os professores da rede municipal de ensino aqui do nosso município. Né? Com muita criatividade, eles exercem um excelente trabalho aqui nas escolas, né? Na área de ensino municipal. Então, eu já aproveito esse requerimento em reconhecimento, né, e dedicação a esses professores. Mas eu acho que o importante é ter estrutura para eles poderem trabalhar. É você entregar, né, uma estrutura para que os professores do nosso município possam, né, levar, né, todo esse conhecimento e eles já levam para as crianças aqui do nosso município. Então, eu acho que reforma de escola é prioridade em qualquer gestão. Qualquer prefeito ele tem que colocar isso, né, como meta de trabalho, prioridade, porque ali é o que vai decidir o futuro, né, do nosso município, das crianças do nosso município. Então, estou colocando esse requerimento, espero que a resposta venha, né, para que a gente possa passar para os pais, passar aqui para as mães do nosso município. A gente precisa cobrar isso. Precisa cobrar isso dos prefeitos aqui, não só desse, mas como os outros, se quem tiver aqui no futuro também, que continue cobrando isso, porque isso realmente é o que vai modificar a vida das pessoas, principalmente das crianças, né, que estão estudando no nosso município. Então, um requerimento importante, temos que colocar isso como prioridade. E inclusive, em discussão, e a Comissão Saúde e Educação também, né, que foi escolhida agora para esses dois últimos anos, que cobre isso do Executivo. Mas não é para só passar o pano, não. É para cobrar realmente, para que ele possa, né, fazer o que tem que ser feito na educação. As escolas, se vocês forem, né, vão dar uma olhada. Aí depois vocês falam se eu estou errado ou não. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 99/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se o tomógrafo instalado recentemente no Hospital São Lucas atende pacientes do Sistema Único de Saúde ou apenas particular.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste. Bom, eu sei que parece que entrou requerimento semana passada, mas não estou repetindo, não. É que durante o recesso, eu tinha mais de 26 requerimentos aqui nessa casa. E como todo mundo já sabe, né, que através de um projeto de lei diminuiu o número de requerimentos, a gente não tem condição de colocar todos os pedidos que a gente tem em uma só sessão. Então quero deixar isso claro para a população, que até isso nessa Câmara foi votado. Reduziu o número de requerimento aqui dos parlamentares dessa casa. Eu acho, né, que em nenhuma hipótese alguma poderia ter mudado isso aqui nessa casa. Eu lembro que na época da discussão falaram...
Vereador, né? Bacana, por favor, se atente ao tema do requerimento.
Sim.
Que é para você falar sobre o tomógrafo lá no hospital, se é para ser atendido no sistema de saúde ou no particular, por favor.
Sim. Eu só estou colocando aqui, presidente, agradeço a sua chamada de atenção aí, mas eu estou falando para não ter outras discussões que teve na outra, né? Porque o vereador Marquinho foi lá, filmou, o vereador Marcelo tinha feito o pedido, ele junto com o Lico. Então, eu estou querendo explicar para os vereadores que eu não repeti o requerimento, né, para passar aqui por cima de ninguém. É que esse requerimento, ele ficou para trás pelo número de requerimentos que eu fiz durante o recesso. Então, assim, como eram muitos requerimentos, presidente, esse entrou agora. Então, estou explicando para que talvez as pessoas falem assim, olha, já foi discutido semana passada e agora entrou de novo. É que, na verdade, esse requerimento, ele, assim que foi instalado, tinha feito, mas tinha outros requerimentos que eu achava mais importante. Então, eu peguei e deixei ele para... Não que não seja importante esse requerimento. Então, quer dizer que tinha outros que... Os assuntos que a gente já vinha, através de requerimentos, fiscalizando aqui o Executivo. Mas tudo bem, estou explicando para Vossa Excelência que não estou mudando o assunto. O tomógrafo, eu só tenho... óbvio que, né, que foi uma coisa importante aqui para o município, a gente tem que fazer essa colocação, né? Foi uma aquisição importante que vai resolver vários problemas aqui, né, da população. Eu até, presidente, vou colocar uma observação que nessa discussão um ex-vereador entrou, eu estava acompanhando a discussão, ele entrou e falou que o hospital estava, né, prestes a fechar naquela ocasião. Esse ex-vereador teve um prefeito que precisou tirar dois vereadores aqui para colocar ele na Câmara, né? Ele entrou aqui na Câmara, defendia o hospital, né, porque foi colocado pelo prefeito, né, tem que defender, senão o prefeito tira, né? E naquela ocasião ele defendia o hospital acima de tudo. Que o hospital estava certo e hoje ele mete a boca no hospital. Fala que aquele hospital estava fechando, que não sei o quê. Então você vê como que as pessoas mudam, né? Enfim.
Permite uma parte?
Pois não.
O seu requerimento, ele é muito bom. Porque geralmente as pessoas vão ter bastante dúvida. Até eu tenho dúvida. Mas fico ansioso para essa resposta porque eu acho importante atender realmente o SUS. Essa é a importância fundamental. Obrigado.
Obrigado, vereador. E esse...
Permite.
Pois não, doutor.
Eu gostei também do requerimento. Eu acho que... Vou dar a minha opinião do que eu acho, tá? Eu acho que deveria ser só do Sistema Único de Saúde.
Sim, tá? Porque foi com o dinheiro público, né?
Exatamente. Também, entendeu? Exatamente. E todo o dinheiro, vamos supor, de um particular que fosse feito... 100% convertido ao público, posteriormente.
Parabéns. Né? Até uma ótima observação.
Permite mais uma parte?
Pois não.
Até porque o particular ele já tem Marília, tem Unimar, sim, né? É. Nosso anseio seria realmente o SUS. Obrigado.
Boa observação, doutor. Eu acho que o senhor, como membro da comissão, né, podia já levar isso ao executivo, né, para que seja direcionado totalmente... ao atendimento do SUS. Eu fiz esse requerimento porque teve também uma moça que o irmão dela parece que sofreu um acidente recentemente e eles transferiram para Marília. Então, como inauguraram, né, o aparelho, e aí eu perguntei, ué, mas se inaugurou, mas não está usando, né, ainda,
Né? Eu acho que você inaugura um equipamento, uma obra, né, com a finalidade dele estar pronto para ser entregue para a população. Então, é mais essa dúvida que eu tenho, então por isso eu fiz esse requerimento. Peço desculpa aos vereadores, que não é atravessando ninguém, porque já estava já feito. Tá bom? Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Bacana, muito bom o requerimento e ótimas colocações, do Marcelo. É, tem que ser pelo SUS mesmo. Em particular, o exame geralmente ele é um pouco caro, vamos colocar assim, dependendo do nível social também da pessoa e também dependendo da urgência também, que às vezes acidentados, pessoas às vezes precisam daquele exame complementar de uma maneira mais rápida. Né? Nós temos um sistema único de saúde, que é um sistema invejável no mundo inteiro. E nós brasileiros temos o privilégio de ter esse sistema único de saúde, né? Único de saúde, né? Então ele favorece atendimentos, né? Nós já pagamos impostos, tudo mais, que eu não vou fugir do assunto, mas favorece atendimentos de alto nível de custo e você ter o atendimento gratuito. E o nosso hospital, repito, tem uma estrutura física, estrutura profissional, é futurística e precisa, independente dos problemas que estão aí, mas tem toda a estrutura para agora um tomógrafo, né, um exame complementar, o Marcelo aqui complementou, SUS. Né, temos que sempre dar a oportunidade para o SUS, primeiramente, porque as pessoas elas precisam da saúde de qualidade e quem geralmente busca a saúde com mais frequência num hospital público, numa saúde pública, é a pessoa que tem o nível social um pouco abaixo, né? A classe média baixa. Né? Então, nós temos que atender cada vez mais essa população. Quer uma parte?
Permite, sim. Uma parte. Na verdade, são exames caríssimos, né?
Sim.
Que a nossa sociedade não tem acesso a esse tipo de exame. Então, esse aparelho, com certeza, ele veio para atender essa população. Então, isso é a nossa vontade, nosso anseio. Espero que realmente aconteça. Obrigado.
E acredito, agora eu lembrei agora de uma maneira que o senhor acabou de falar. Lembrei agora, eu acho que nas primeiras páginas da saúde coletiva, você teve essa disciplina também na graduação, né, de saúde coletiva, Marcelo? E eu tive uma professora, ela é da Unicamp, e ela falou assim que o SUS é um sistema único. Né, de saúde, né? Todos os países têm um sistema, mas o nosso país ele tem esse sistema que independente da classe social, né, tá em literatura, independente de ser rico, milionário, classe média, pobre, ele é para atender as pessoas gratuitamente, da mesma maneira, tanto a maneira de ser atendida, como também a resolução dos seus problemas. Isso está em literatura, em saúde coletiva. Bom, você teve essa disciplina. Então, é dessa maneira que nós temos que colocar as políticas públicas também quando a gente fala em exames como tomógrafo aqui, muito bem colocado, repito, o Marcelo falando do tomógrafo, do SUS, tem que ser SUS, certo? E também a nossa fiscalização como vereador, como o Marquinho também colocou aqui, o Bacana, né, e outros vereadores aqui colocaram. Então, vamos dar... O SUS é um privilégio, temos que colocar sempre o Sistema Único de Saúde em nossa primeira palavra quando falamos em saúde pública. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, mais uma vez o assunto tomógrafo. A importância do requerimento do Bacana é muito grande, porque esse tomógrafo ele é conquistado com recurso público, o deputado encaminhou, mas ele não tirou do bolso, é público, o deputado não tirou nem um centavo do bolso. Aquilo que o município colocou lá, também não tirou do bolso do prefeito, é público. O recurso é público da contrapartida do município para fazer as adequações para receber o tomógrafo. O tomógrafo em si é recurso público através de emenda parlamentar. Parabenizo os vereadores ao qual fizeram o meio-campo deputado, mas que fique bem claro que todos os assuntos referentes ao topógrafo têm que ser debatidos e discutidos nessa casa aqui. Bacana colocou muito bem agora, se a semana que vem outro vereador tiver outro questionamento sobre o tomógrafo, tem que ser trazido aqui, discutido, o vereador pode procurar também o Plínio lá na HBB, mas nós temos que deixar claro que a partir do momento que um bem público ele entra no município para favorecer a população e nós como vereadores nós temos a obrigação de zelar e acompanhar esses trabalhos, como o Bacana bem está fazendo, levantando um assunto totalmente pertinente, como ele colocou agora, porque, pensa comigo, se tiver um atendimento particular em cima do tomógrafo que é público, quando quebrar, é o município que vai arrumar? É o poder público que vai arrumar? Será que, se tiver alguma manutenção, se supostamente for utilizado por particular, o particular vai fazer as manutenções pagas? Ou não, só vai utilizar o benefício público. Bem colocado, o vereador Bacana levantou um questionamento muito importante.
Se permite uma parte? Você permite uma parte, vereador?
Sim.
Você vê a importância da discussão, né? O doutor Marcelo levantou esse ponto. É interessante, você levantou outro ponto aí também. Mas tem a questão também dos funcionários que são pagos com recurso público, quando é particular. Vai ter alguém particular para fazer os exames ou eles vão usar também os funcionários que são pagos com recurso público? Tem esse outro assunto também que é importante. Então, para você ver a importância de uma discussão do requerimento, né? A gente consegue abrir bem o leque aí de discussão e a importância que a gente leva, né, ao conhecimento das pessoas que estão ouvindo aqui a sessão nesse momento em rede social. Então, bem lembrado o vereador e o doutor Marcelo também, recurso público tem que ser direcionado às questões públicas do município. Muito obrigado, vereador.
Obrigado. Bom, e que fique bem claro que a partir do momento que iniciar os trabalhos desse tomógrafo, que eu lembro que eu fiz no mínimo aí uns 20 pedidos para deputado e não fui feliz nos pedidos. Eu colocava, o Antônio até brincava, que eu colocava um pedido por semana. Os vereadores acompanhavam. Toda semana eu colocava para o deputado fulano o tomógrafo para o município, porque nós acompanhamos o sofrimento da população quando é necessário uma tomografia. Todas as vezes que necessitava de alguma coisa, a gente tinha que correr atrás da secretária, para a secretária fazer a costura aqui, costura ali, e chegava lá, tem uma fila de espera e uma luta para conseguir fazer uma tomografia. Nós tínhamos aqui no município, temos ainda empresas particulares que fazem, mas também fazem em Marília, mas era uma luta muito grande. Então eu sempre questionei esse ponto com os demais deputados. Não fui feliz na conquista. Mas eu reconheço que é a importância que vai ter esse tomógrafo para o município de Garças, como vai ter a partir de agora. Mas nós deixamos bem claro que essa emenda parlamentar é um recurso público. O deputado não tirou um centavo do bolso. Então, se o vereador Marquinhos quiser questionar, ele pode ir. Se o vereador Marcelo quiser levantar uma ponta, ele pode ir. Se a semana que vem outro vereador, você vai fazer outro requerimento do tomógrafo, por que não? Onde que está a lei do município aqui que proíbe um vereador fazer um outro assunto? Tem várias, às vezes o meu questionamento em relação ao tomógrafo não é o mesmo do Bacana. E se o Bacana não tivesse feito esse requerimento essa semana? Semana passada eles falaram do tomógrafo e eu não vou fazer o requerimento não. Olha a importância do requerimento do Bacana para essa semana. Então, vamos ser bem claros. É público, nós temos que discutir nessa casa de leis. Vereador Lico.
Mas essa é uma questão democrática mesmo, né? Ainda bem que tem o tomógrafo para a gente estar discutindo aqui. Quem sabe até o fim do ano teremos a hemodiálise para discutir aqui, como tivemos a UTI também, né? É bom isso aí, porque tendo as coisas...
Perdão, terminar ali, acabou o tempo aqui.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores. Inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 100/2023, Antônio Franco de Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a instalação de um redutor de velocidades na rua José Seragus, na altura dos números 162 e 172.
Consulte, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 101/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar o recapeamento das vias do Jardim Brasil.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 102/2023, Marquinho Moreira, solicitando um voto de congratulações e aplausos à prefeita da cidade de Bauru, Suelen Silva Rossim, pela excelente gestão que vem fazendo frente à administração de nosso município vizinho.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Peço Marquinhos palavra. Moreira.
Com a palavra, o vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, vereadores, mesa diretora, vereadores, público presente, né? Adriano Navarro aí, seja bem-vindo à Câmara sempre, né? Se tiver mais alguém aí, muito boa noite, seja bem-vindo. O pessoal da rede social também, a população, né? Bom, encaminhei esse requerimento aí à prefeita, né, de Bauru, Sueli Ruzin, né? Tive a oportunidade de conversar com ela em algumas situações. Tenho familiares do Bauru, muitos amigos também. E a população sempre acompanhando ali a atuação dela como prefeita. Vários desafios, uma mulher na política, né? Mostra também a força da mulher, que na Câmara temos aí a vereadora Elaine Oliveira, né? A única mulher que vereadora, né? E a gente vê que tem uma diferença na muitos posicionamentos voltados também a políticas públicas, né? E, principalmente para mulheres também do nosso município. E a prefeita aí com a grande responsabilidade, né? Uma cidade 8 vezes maior que Garça, né? Dá 8 Garça, mais um pouco ainda. E ela consegue ali fazer um bom trabalho como prefeita e também acompanhar todo o trabalho ali na cidade. Vira e mexe, ela posta nas redes sociais aí. Então, não é uma prefeita só de gabinete, ela vai também para as redes sociais, onde a população consegue acompanhar todo o trabalho dela, toda a atuação, né? E muito querida também na cidade de Bauru. É lógico que tem desafios. Nesses desafios vai conseguindo também inimigos. Eu não vou dizer que não tem, tem e vários, são bastante. Vira e mexe, vemos aí nas redes sociais inimigos. E amigos também, muitos. Mais amigos do que inimigos, né? E temos acompanhado aí o trabalho, então deixa aí o apoio aqui nessa Câmara Municipal aqui de Garça. Entrei em contato aí com a assessoria dela. Provavelmente irei lá no gabinete entregar para ela essa voto, né? Essa homenagem aí de congratulações. Irei pessoalmente entregar para ela, visto que se for aprovado, né? Nessa noite, é claro, né? Os vereadores apreciar e uma vez aprovando, estarei levando. Vamos estar aguardando a aprovação aqui, né? Então, parabenizo através desse requerimento por toda a atuação. Eu tenho acompanhado aí ela nos bairros, na parte da saúde, 10 horas da noite, lá dentro da UPA, acompanhando todo o procedimento da saúde, nas escolas. É o recapeamento que está sendo feito. Então, está lá a prefeita lá filmando, mostrando, juntamente com a Secretaria de Obras. Isso aí eu acredito que é muito importante. E esse contato com a população. Esse dia estava no centro da cidade, e a população ali abraçando, conversando, trazendo as situações a ela. Então, a gente vê que isso aí é show de bola. É bom demais. É a mesma coisa que, eu vou comentar até dos Marcondes aí, não podia no requerimento, mas o pai do vereador Ademar foi vereador lá em Alvo de Carvalho. E a gente vê aqui no bairro, no Araceli, população com alegria imensa. A gente vê como é. Foi um vereador que foi lá em Álvaro, prefeito lá em Álvaro, que o pessoal tem carinho aqui em Garça. Então é como se fosse, né? Não fugindo um requerimento, presidente. Mas esses votos de homenagens, espero que seja votado aqui na Câmara, seja aprovado, mas que fica aí esse agradecimento por eu ter familiar, por ter amigos lá também em Bauru, por ela estar nesse desafio, sempre bem empenhada. Então a mulher não abaixa a cabeça não, ela parte para cima, ruma aí no foco que ela tem, né? Uma mulher, força na política. Então parabéns aí, prefeita Sueli Rosim, lá de Bauru. Um abraço a ela e a todos que estão sempre acompanhando o trabalho dela.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento. Requerimento número 103/2023, Pedro Santos, solicitando informações acerca da cobrança da taxa de conservação de pavimentação, guias e sarjetas.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, eu tomo a liberdade de discutir o requerimento 103 e 104 de minha autoria, que tem basicamente o mesmo teor, que é sobre a taxa de conservação e pavimentação de guias e sarjetas do município. Nós estamos num período ao qual a prefeitura tem entregue os carnês do IPTU 2023. Né? Primeiramente, fazendo uma observação, eu acredito que não dá para entender. Quem quer tirar o carnê antecipado lá na prefeitura tem que pagar uma taxa de R$10. Né? Fora o IPTU, ainda tem que pagar uma taxa. Complicado, né? Mas isso é um assunto para outro momento. Bom, ao receber o meu carnê, na verdade eu nem recebi, eu entrei em contato com o município, peguei o meu código lá imobiliário e eu fiz a impressão do meu carnê de IPTU pela internet. Né? Quando você imprime pela internet não tem custo. E me deparei com uma taxa de 10 e pouquinho de taxa de conservação. Eu fiquei um pouco admirado e fui me informar, né? E fiquei impressionado ao saber que essa taxa já vinha sendo cobrada em alguns momentos, mas vinha 10, 50, 60 centavos. Agora está vindo 15, 20, teve um aumento muito grande. E ao me informar juridicamente sobre o assunto, supostamente essa taxa, a prefeitura pode ter problema se o morador entrar com uma ação contra essa taxa, essa cobrança. Porque em muitos municípios ao qual as pessoas entraram, houve sim constatada a inconstitucionalidade. Então, eu fiz um requerimento procurando informações sobre esse ponto para o município, que o município nos informe sobre esse aumento dessa taxa, qual que é a cobrança, né? E também para o senhor presidente. Por quê? A mesa diretora, ela tem a possibilidade de apresentar uma ADIM, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade. Lembrando que, algum tempo atrás, foi votado nessa casa de lei, quando eu era presidente, um projeto de lei que favorecia as pessoas a conseguirem um alvará em trabalhos de risco sem o AVCB do bombeiro. Passando por cima da questão do bombeiro aí, como presidente, juntamente com a mesa diretora, nós entramos com o MADIM, né, um termo de inconstitucionalidade, e foi aceito e foi muito tranquilo e regularizou. Pensando na possibilidade de muitas pessoas ajuizarem a cobrança dessa taxa futuramente, peço para que o presidente estude e avalie a possibilidade de entrar com a SADIM para questionar esse ponto. Lembrando que a justiça, ela decide se for constitucional. Só um minutinho, só deixa eu concluir, tá, vereador. Só um minutinho. Se for constitucional, mantenha-se cobrando, mas lembrando que em inúmeros municípios já foi comprovado que é inconstitucional, mas se acaso supostamente aí for inconstitucional, que seja aí revogada e regularizada essa situação. Vereador.
Obrigado. Não, bem rápido. Essa taxa já está incluída no IPTU? Como é que ela está sendo... Como é que o pessoal cobra ela? Eu não estou... Se você puder informar para nós.
Vereador, quando você pega o IPTU, ele vem a taxa de IPTU e embaixo ela vem discriminada. Taxa de conservação de sarjeta. O nome correto é taxa de conservação, pavimentação, guias e sarjetas. Ela vem discriminada. E se você pegar o IPTU do ano passado, o ano retrasado, você vai ver o tamanho do aumento que foi na cobrança dessa taxa.
Se permite a parte, vereador?
Pois não.
E as ruas tá bonita, né? As guias tudo limpinha, sarjeta bonita, a rua da minha casa mesmo, tem uma árvore lá levantando a casa da vizinha, que tá com ordem de retirada. Tô esperando ela cair em cima da casa da vizinha. Só esperando, só. Que a gente tá com o documento assinado pela prefeitura aqui para retirar, né? Sarjeta tá chegando no meio da rua. Já não dá para estacionar carro lá. Então a gente paga essa taxa aí para nada, né? Cidade tá limpinha, soltar até boi.
A pergunta é se a taxa é constitucional.
Permite uma parte, Pedro?
Sim.
Essa taxa ela é cobrada através de uma lei específica?
Exatamente, esse é o ponto para nós estudarmos. De onde veio essa cobrança? Se ela é constitucional, se ela está embasada. Entendeu? Esse é o ponto. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Pedro, você me fez lembrar. Tá desligado?
Não.
E agora? Aqui? Pedro, você... o senhor me fez lembrar dos meus primeiros meses de vereador aqui, primeiros dias. Assim que eu ganhei a eleição, eu tinha pedido voto democraticamente e existia uma moradora, né, ela é falecido já, né, o esposo dela. E ele era cadeirante lá na rua IP. E ele, amigo do meu avô, enfim, falou que não poderia votar devido a ele tinha a perna amputada, enfim. E ele falou assim, eu tenho um único pedido. Foi o primeiro pedido, né? E ele tinha um bolinho de taxa de asfalto. Entendeu? Era R$150 por mês. E era uma casa que, se você visse uma família, ele já tinha problemas na saúde dele, físico. E tinha custos e gastos, né? A casa humilde, lá na rua IP. E ele faleceu, enfim, depois de alguns meses. E aí ele me deu esse boleto e entreguei lá no gabinete. Tá? Não vou falar, né? Ah, mas é baratinho, é o que eu ouvi, né? Mas R$150, é isso que eu ouvi. Não vou retomar, né? Mas enfim, chegou assim, né? É baratinho, mas se você somasse todos eles, ia dar uns R$2.000, R$3.000 para aquela família. No final do ano, ou no final do boleto. Acho que tinha 24 folhetinhos assim. Era, enfim, eu acredito que tem pessoas que R$150 é o mercado delas. Eu juro por Deus, cara. Eu entreguei isso lá no gabinete, nos meus primeiros meses. E isso que você faz, solicitando informações de cobrança, tem que saber, eu acho que tem que, antes de qualquer coisa, de cobrar pessoas e famílias em relação à sarjeta, pavimentação, guia, qualquer coisa. Eu acredito que a população, às vezes, tem que ter uma retribuição, retribuir, às vezes, mas já retribui, né, com IPTU, né? Eu ainda falei, mas é pandemia, né? Temos a pandemia aí, né? Mais algum argumento. E a vida das pessoas está cada vez mais difíceis, Pedro, né? A proporcionalidade da riqueza de alguns aumentar e a mesma proporcionalidade da pobreza do nosso município está estancarada nos nossos olhos, né? Parece que faz de propósito. Então, são coisas que nós temos que observar, sim, temos que estudar se existem leis para isso, né? E ver que o IPTU, os impostos, foram aumentados no nosso município, né? E às vezes soam nossos ouvidos que vão ser aumentados ainda mais, né? Falando que, como que é, né? É garça moderna, né? Garça inovadora, enfim. Então, nós temos que prestar atenção num conjunto chamado empatia. Nós, políticos, vamos casa em casa pedir votos. Mas também, quando nos utilizamos eleitos, nós temos que também estar dentro da casa das pessoas e ver a realidade de cada família e principalmente de cada bairro. Cobrar, eu não estou falando que cobrar é algo negativo, não. Se é para ter bons frutos, por que não? Mas cobrar de uma maneira injusta, de uma maneira que não está dando resultado, é ruim, certo? Na minha opinião, eu sou totalmente contra a isso. Totalmente. Eu não sabia, eu era tão leigo nesse assunto técnico. Foi a primeira vez que eu até perguntei, o meu pai acompanhava eu, né? Eu falei, pai, você foi prefeito, né? O vô foi prefeito. Você sabe? Eu não sabia que existia isso, né? Só estou colocando uma conversa pessoal, né? Isso é inadmissível, isso, né? Você tem um poder público para construir. Então, isso não se deve fazer. Eu não estou fazendo oposição política. Estou fazendo oposição agora moral. A pessoa que faz isso não pode. Já pensou, Pedro? Sei lá, cobrando o asfalto de uma pessoa carente. Eu mesmo peguei aquele boleto lá, R$150. É o mercado da pessoa.
Uma parte, vereador.
Pode falar.
Lembrando que essa taxa ela está vindo para todos os municípios. Para todos os municípios, não. Para todos os municípios. Para todas as casas.
Então, errados. Vamos utilizar articulações políticas positivas, decentes,
e sem maracutaia, sem rolo, lobby, né? E fazer as coisas acontecerem de uma maneira digna. Contratar empresas boas e fazer as coisas acontecerem. Obrigado pelo tempo, presidente.
Consulta o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 105/2023, Fábio Santos, solicitando ao diretor executivo do SAAI que informe como a autarquia está atuando em relação a vazamentos nas residências.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, quem nos acompanha. Faço esse requerimento, eu fui procurado por uma munícipe, uma situação que aconteceu com ela, um vazamento na casa dela, né? E me parece que era uma casa que estava vazia, né? E chegou a conta de água lá para pagar, e aí ela foi atrás do SAAI para saber, o valor veio muito alto. E ela negociou. E o que aconteceu foi que ela fez o acordo com o SAAI, mas mesmo assim o SAAI cortou a água, né, dela e cobrou o corte e a religação, né? Então, assim, eu gostaria de entender como é que funciona quando acontecem esses vazamentos, essas coisas, porque às vezes as pessoas não têm condição de pagar, né? E aí a gente tem que tentar, de alguma maneira, entender a melhor forma possível de poder resolver, né, a situação. Eu entrei em contato com o SAAI, pessoal lá da direção, mas não obtive retorno, não consegui retorno. Tentei, né, resolver de outra forma, mas eu achei interessante fazer um requerimento. Pelo menos eles respondem para a gente. Então é isso, presidente, e quem nos acompanha. Uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 106/2023, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a quantidade de pessoas com deficiência em nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 107/2023, Rafael Fabretti. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade que, na próxima etapa da construção das calçadas do projeto Reviva Centro, seja feita por completo cada fase do quarteirão, a fim de evitar maiores transtornos à população.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, componentes da mesa, os vereadores, aqueles que nos assistem de forma presencial e também através da internet. O que eu trago aqui hoje é a reivindicação de vários comerciantes que me procuraram durante as últimas semanas. Infelizmente, de fato, essas calçadas do centro têm trazido alguns transtornos para todos nós, inclusive principalmente para os comerciantes. Não foi uma condição fácil, né? Desde, acho que é a terceira empresa que acaba assumindo essas obras. A gente fica triste por isso. Gostaria que tivesse sido tudo resolvido da melhor forma possível. Mas, infelizmente, não foi. E a gente está aí passando pela terceira empresa, então, e buscando aí tentar resolver o problema. Porém, eu gostaria muito de chamar a atenção, com todo respeito aqui, do nosso secretário Bruno, do nosso prefeito João Carlos, para que desse uma atenção especial e se colocar no lugar aí desses comerciantes, porque acho que já tem umas duas semanas que essa calçada está dessa forma aí, e é difícil para eles aí ter reduzido a entrada do cliente em sua loja. Parece que não, mas reduz, né? Afasta, impede que a pessoa entre. Vivemos aí um ano de tanta dificuldade, um início de ano muito difícil para rentabilidade, né, financeira, para a saúde financeira das empresas. E tenho certeza que isso tem prejudicado em muitos os empresários da nossa cidade. Primeiro, pedir que, se possível, né, fazer com que terminem a esquina, de esquina a esquina antes de começar o quarteirão todo. Porque quando a gente acaba desfazendo a calçada de todo o quarteirão, acaba prejudicando ali o quarteirão por completo. Então, se possível, dentro da medida aí das condições de trabalho, iniciar numa esquina, terminar, iniciar a outra, terminar, a outra e terminar, e assim de forma subsequente, para que tenhamos aí o mínimo de prejuízo possível que os comerciantes de fato estão reclamando e com toda a razão, né? Infelizmente, temos aí esse problema dentro do nosso centro comercial. Hoje, por exemplo, não vi ninguém trabalhando, né? Então, saber se vou, eu queria que o secretário, inclusive, respondesse requerimentos, está tudo em ordem, porque hoje não tem ninguém trabalhando, não vi, posso estar enganado, não vi fluxo. Sexta-feira também não vi fluxo de pessoas trabalhando. Então, eu acho que nós precisamos, de certa forma, resolver o mais rápido possível. Se existe alguma demanda, algum problema para ser resolvido, eu entendo que a administração pública não é fácil, mas que empregue forças aí, dedique-se para que a gente passe de vez por esse problema, porque de fato já está desgastando demais todos os comerciantes e a gente também acaba passando aqui no centro comercial e todo dia que eu venho na Câmara Municipal eu sou parado por um comerciante que reclama das calçadas. Então, estou fazendo meu papel aqui de comentar e divulgar o que os comerciantes vêm pedindo para a gente. Então, mais cuidado com essa questão de quebrar o quarteirão todo e também, sei que não é fácil, depende de um monte de coisas, mas empenhar o máximo possível para a gente resolver de fato essa calçada que acaba desgastando demais aí o nosso centro comercial. Tenho certeza que o secretário tem se empenhado, o Poder Executivo também, não estou aqui levando culpa a ninguém, mas eu estou aqui fazendo a voz do povo, dos comerciantes, que me param e foram hoje, só apenas hoje, 3. Então, eu seria aqui desleal de não subir e passar a reclamação deles para vocês na tribuna, né? Compreendo a dificuldade da execução do serviço, sei que é a terceira empresa, a primeira quebrou, a segunda declinou, sabemos de tudo isso, mas em vez de a gente começar a ver mais um problema e tentar resolver e achar a solução. Então eu peço aí ao Poder Público uma atenção especial e dobrada nesse caso das calçadas em Garça, que acaba afastando aí o cliente do comércio, um comércio que no começo de ano está tão aí atingido pela falta de dinheiro. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, vamos lá, né, gente? Ah, o nome ali é Reviva Centro. Para mim chama-se Quebra Loja, Quebra Centro. Essas calçadas horrorosas, muquifo, pensa numa calçada feia. Feia, mal feita. Ah, já quebrou 3. Quebra mesmo, tá sem pagar desde novembro, vai quebrar. Vai quebrar mesmo. Qualquer empresa que entrar aí vai quebrar. Acabei de perguntar para um funcionário que trabalha na empresa, ele falou para mim que até agora não pagou. Olha lá, o Samuel Bagunça tá aqui, ó. Você recebeu, Samuel? Não, olha lá. Então, assim, gente, para com essa coisa, essa imundícia aí, ó. Puseram uma placa lá, caminhar na passarela. Puseram um pau no meio do caminho. Será que é pro povo brincar de pular? Porque Garça tem bastante aposentado, hein? Dá pra brincar de pular por cima dos obstáculos, sei lá, ou andar no meio da rua pra ver se o carro mata, igual já mataram um aqui nessa rua. Acho que deve ser isso, né? Eu acho incrível, porque tudo que esse prefeito começa, ele não termina. Olha lá, cozinha piloto começou a reformar, dinheiro jogado fora, já não vai fazer mais, 130 mil jogado fora. Ai, beleza. 7 anos, nunca ele termina o que ele começa. Essa calçada é uma maldição, não acaba nunca. Passa uma quadra, o povo fica louco. Passa na outra quadra, vira uma imundice. Passou na esquina do Nelly Festas, lá embaixo. Deus que me perdoe, parecia aquele lugar que está desmoronando lá em São Paulo. O que, que é isso, gente? Ah, mas a empresa quebrou. Vai quebrar. Não está pagando, vai quebrar mesmo a empresa. Não adianta ninguém subir aqui para defender o indefensável. Nós temos funcionário aqui sem receber. Por que que não tem gente trabalhando na rua? Porque não tá pagando. Olha ele que bonita a calçada. Você sai ali na frente, parece um tobogã. Quem já andou de tobogã? Ela faz assim, ó, uma curva assim, ó. Ô, oh, tem dó, né? O vereador que subir pra defender isso daí tem que ter vergonha na cara. Pelo amor de Deus, gente. Comerciante, mês de fevereiro. É o pior mês que existe. É o pior mês que existe. Eu faço live na rua aí o dia inteiro, ó. O pessoal fala pra mim, Fabinho, para pelo amor de Deus. Porque o cliente não tem como entrar na minha loja. Ué, que jeito que o cara vai entrar? Viu uma mulher caiu um tombo essa semana ali na esquina da farmácia? Ainda bem que ela tava na esquina da farmácia. Acho que ela deve ter rachado a testa lá, numa base de concreto. Ah, mas porque tem que andar na passarela. Que passarela, gente? Eu queria saber cadê a passarela. Não tem passarela ali pra andar, gente. O povo tá andando pelo meio da rua. Vão passar em cima de um, vão matar. Prefeito, não escuta eu não, porque eu não votei no C, você também não votou em mim. Mas escuta o povo que votou no C. Pelo amor de Deus, gente. Tá dando só merda. Olha, as calçadas de pedra portuguesa. Arrancou tudo da cidade. Graças a Deus que eu não votei a favor dessa bosta. Desculpa a expressão, já falei. Porque, ó, é uma porcaria. As calçadas estão cedendo, as pedras estão soltando, os canos estão saindo. Ô, gente, o mato subindo. Vai criar vaca aí no meio da cidade daqui a pouco? Tá saindo, brotando tudo. Você passa nos lugares, aquelas calçadas em volta do Banco do Brasil, tá horrível. Esfarelando. Puxa vida, gente, é lamentável uma situação dessa. Parabenizo aí o Rafael por ter feito o requerimento, Rafael. É isso daí. Nós temos que cobrar, independente de ser base do prefeito, ser oposição. Esse Reviva Centro aí chama-se Mata Centro. Não tem comerciante que aguenta ficar com isso daí. Claro.
É, eu tive reclamações de bastante comerciantes, né? Nas redes sociais, WhatsApp, me ligando, hoje mesmo no centro. Então, não tem como a gente não fazer alguma coisa e dar a voz deles aqui dentro de alguma forma. Espero de fato que seja resolvida a situação o mais rápido possível, visto que aí tem prejudicado os comerciantes, que são nossos munícipes aí, pessoas que geram emprego e renda para nossa cidade, né? A gente entende a dificuldade, mas de qualquer forma, em vez, a gente precisa resolver. De um jeito ou de outro precisa ser resolvido.
Sim, com certeza. E é uma coisa que eu falei. Não deveria mexer, porque o cara só vai ser cego aqui no centro, nas vilas não, tá? Então, o cego, ele só é cego aqui. Nas vilas, ele não precisa ser cego, não, porque ela vai ficar do mesmo jeito. Então, gente, pelo amor de Deus, prefeito, presta atenção, atende pelo menos os munícipes que te colocou no cargo que você está. Era só isso que eu ia dizer. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Primeiramente, bom, vou direto ao ponto. Primeiramente, eu tenho que parabenizar hoje o Rafael Frabetti pela honestidade, pela sinceridade. É, João Carlos, a situação sua está cada vez mais complicada. Depois você não reclama que eu subo aqui e critico, mas está complicado, está nítido. Não é, depois a gente quer o problema aqui, né? Acredito que o Poder Executivo usou de uma maneira muito infeliz aqui essa tribuna. Mas, parabenizando o Rafael, não é só pela crítica, não, mas é por ele mostrar a realidade, o ponto de vista dele, independente do posicionamento dele aqui ou não. Também gostaria de agradecer aqui e retomar, lá naquela época que a gente estava tendo sessão pela rede, pelo aplicativo, né, devido à pandemia, eu gostaria de lembrar aqui e agradecer o vereador Bacani, o vereador Pedro e o Fábio, né, eu lembro até hoje que eu fui lá começando nos primeiros meses, a gente estava em pandemia, e eu dei uma sugestão, né, já que já estava tendo essa desorganização nas primeiras obras, né, vamos colocar assim, dessa calçada. Que eu falei, em vez de gastarmos dinheiro com refazer, quebrar tudo, né, as calçadas, e a gente utilizar recursos e valorizar a nossa história. Pedras portuguesas dos anos 30, 40, em praças históricas aqui, calçadas de praças históricas, por exemplo, né, feito na época de Rafael Paes de Barros, né, Pedro Valentim Fernandes, Manuel Valentim Fernandes, o Julinho, enfim, né, são prefeitos que vieram lá de trás, José Alcides, entende? Da década de 90, o Lico também, né, foi vice-prefeito, participou dessas construções históricas, querendo ou não, estou falando, né, de 2000 para lá, né? Mas, enfim, depois do século XXI, claro, tem que modernizar, mas também temos que cuidar daquilo que é do fruto que hoje nós desfrutamos, né, como o futuro daquilo que um dia foi passado. Então, preservar calçadas é um fator histórico. Temos praças históricas aqui na nossa cidade. E, por favor, pode falar.
Consegue uma parte, vereador?
Sim.
Só para não ser aqui, não parecer incoerente, eu continuo sendo a favor da reforma, tá?
Sim.
É, sendo a favor da modernização, sendo a favor das calçadas com acessibilidade. É, se vocês forem a Botucatu ou cidades da região que fizeram aí essa reforma, evoluiu muito o centro comercial, embelezou muito o centro comercial. O que eu sou contra é na demora, na situação que vem acontecendo de prejudicar o comerciante. Se o comerciante está me falando que está sendo prejudicado, eu acredito nele. Né? Então, assim, não mudei de opinião, sou a favor da modernização, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que, de fato, eu resolvesse de uma vez esse problema, né? Que a gente tivesse, que eu já, acho que esse assunto trata na Câmara Municipal há mais de 6 meses, 7 meses que a gente vem falando desse assunto. Né? Então, fica aqui o apelo para que a gente resolva, né? Não só a crítica, mas estamos à disposição no que precisar. Se depender da gente, alguma coisa, alguma pimenta, precisar da Câmara Municipal, a gente está à disposição. Então, continuo a favor da modernização, mas contra o formato e o jeito que tem sido feito. Repito, entendo que não é fácil, mas não adianta a gente arrumar nenhuma desculpa, o negócio é resolver.
Sim. Pode falar,
professor. Frente,
claro.
Não, eu acho que a questão, assim, ela é complexa, né? Porque se você analisar as calçadas que eram feitas de pedra portuguesa aqui do nosso município, eram muito mais bonitas que essa, né? Isso é uma calçada de cimento, uma calçada simples, você pode dizer assim, né? Então, assim, na verdade, ela não agradou as pessoas que tinham suas calçadas feitas por elas, boa parte, né, que tinha boas calçadas, e também a demora, como o vereador bem disse, né? É claro, a demora, né, é o assunto fundamental aqui. E, infelizmente, né, é um projeto mal sucedido. Ele é mal sucedido na execução e também da forma que, né, estão fazendo. Se você olhar aí, todas as empresas que passou aí deixou problemas e vai ter que ser consertado. Então, assim, é um dinheiro gasto, vai ter que ser revisado, aí vai entrar na justiça. Todo mundo sabe que demora, não é assim, a empresa não vem do dia para a noite, que nem o vereador disse que a empresa quebrou, se quebrou, aí é outro problema ainda. Então a gente vê um monte de problema em uma obra, né, que nunca acaba. Esse é o ponto fundamental. Lembrando que a gente sabe que para alguma coisa crescer tem que doer em alguém, né? Mas o comércio está sendo, né, prejudicado desde a época da pandemia e agora com as calçadas. Inclusive, só para colocar aqui uma observação, o prefeito, ele parece que não está nem aí, porque você viu a obra lá da, falando do comércio, né, a obra do asfalto lá da Presidente Vargas, deixou o pessoal lá 45 dias parado também. Então, assim...
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Bom, sobre essas calçadas, no fim eu fico... tenho até empatia pelo prefeito, porque ele está com uma bomba na mão violenta. Difícil vai ser resolver o problema. Acredito que quando... Penso eu, né? Alguém apresentou um projeto em 3D... e umas fotos bonitas, e aí foi fechado o projeto, e aí depois, na realidade, quando apareceu pessoalmente, é aquilo, né? Na hora que tirou o filtro, na hora que a foto tirou o filtro, essa é a realidade. E não tem o que fazer. Não tem como reconstruir as calçadas de pedra portuguesa, não tem. Agora é tentar engolir, é igual remédio ruim. Vai ter que tomar de uma vez. Porque eu não acredito que, igual foi dito, mas a revitalização do centro vai atrair novos comerciantes e tal. Cara, eu torço, sinceramente, para que mude. Mas o comerciante está se sentindo incomodado até depois que termina de fazer a obra. Gente, essas pedras colocadas ali... É um problema atrás do outro. Vou falar um problema futuro aqui. Essas pedras são colocadas e entre uma pedra e outra tem um vão. Logicamente, daqui a um tempo vai nascer mato. É mato, vai nascer ali. Só que existe uma lei federal que proíbe a prefeitura de passar veneno. O que você vai fazer para tirar o mato? O funcionário vai tirar com a mão? Gente, aí você vê as fotos. Mas lá não sei na onde ficou bonito. Olha a qualidade do material.
Olha a qualidade da obra. Olha o que está sendo feito aqui e o que está sendo feito lá, gente. Então, o que dá para fazer? Bom, a gente vai ter que terminar. A gente que eu falo assim, né? Eu já estou sendo solidário com o prefeito. Vai ter que terminar e ver o que vai fazer. Porque atrair novos comerciantes por causa da calçada, você tem que achar um lugar bom que a calçada não saiu uma pedra ainda. Na hora que ela começar a soltar, vai sair. Gente, eles estão tirando. Vai ver aqui, ó. Na lateral da câmera aqui, ó. Do jeito que tirou a guia, é assim. Parece que você tem que tirar e colocar de uma vez só pra acabar a obra e tal. E a guia tudo torta. A guia tudo torta. Gente.
Deixa eu tirar uma parte.
Pois não.
Não, assim, nem falando da questão que tá mal feito, né? Tem alguns lugares mal feitos, assim. Mas a questão é a seguinte, é o valor, né, que cobra. Então, a empresa ela entrega o valor que está sendo pago. Né? Então, assim, não tem um cara entregar uma obra maravilhosa por o preço que foi licitado. Então, a gente não pode nem cobrar a empresa que está fazendo a obra. Ela, um exemplo, custou 100, então eu vou entregar uma obra de 100. Não dá para entregar uma obra de 200. Então, assim, aliás, né, tem que pagar ainda o 100, né, porque nem o 100 não paga, né? Então, fica difícil. Mas, assim, eu acho que o prefeito vai ficar marcado, sim, a hora que terminar o mandato dele, né? Toda vez que as pessoas olharem para a calçada, vai lembrar dele. Então, é uma marca boa que ele vai deixar aqui na cidade.
Obrigado, vereador. Bom, eu torço para que resolva esse problema o quanto antes da calçada. Eu sei que não foi de agrado. Acredito que o próprio prefeito não deve estar contente com a calçada que aí está. Porque... eu não vejo o prefeito defender a calçada e falar, ah, tá bom, tá ótimo, vem aqui ver. Eu não vejo o prefeito fazer isso. Significa que ele também tem senso de ver que o trabalho que está sendo executado não tá sendo de acordo com o esperado. Né? Um outro ponto que eu gostaria de dizer é o seguinte, concordo com o vereador Bacana que ele colocou, do valor da obra e tudo mais, só que é um recurso, tem recurso público, tem um recurso ali e tem um contrato. Se a obra não estiver sendo realizada e executada de acordo com o que foi pactuado, a prefeitura cabe, através lá do seu setor de jurídico da prefeitura, da procuradoria, questionar a empresa. Mas, claramente, a gente vê os relatos aqui dos demais vereadores, nós temos supostamente dificuldade de pagamento, então, às vezes, se questionar, a empresa vai embora e deixa aí a cidade parada. Ó, sinceramente, a situação do prefeito hoje não está fácil em relação à calçada. Infelizmente. Agora é tentar resolver. Mas, fazer uma propaganda de que vai acontecer um monte de coisa por causa da calçada... Não vai.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Ademar como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Ademar como líder de bancada, sem a parte.
Eu só voltei aqui devido a ter dado tempo para os meus pares aqui, meus amigos. Como eu falei, o Rafael falou uma coisa muito interessante aqui, favorável à modernização, ninguém quis dizer a ele... do posicionamento, respeito o posicionamento dele e elogio a sua realidade aqui de se expor um problema, tá, Rafael? Quando eu falei em preservação, onde eu falei que o vereador Bacana, o Fabinho e o Pedro falou em preservar, eram os fatores históricos, né? A gente tem calçadas históricas aqui na nossa cidade e dizendo muito bem claro aqui, todo mundo sabe onde é o consultório da doutora, não quero expor, né? Na esquina do Banco do Brasil, existe, né, o consultório da doutora Magda. Ela tinha colocado uns anos para cá, muito breve, aquela calçada muito bonita. Acho que era uma das calçadas mais bonitas que a gente tinha nesse comércio. Pedras portuguesas, né? Até mais novas do que tinham, né? Como falei, pedras portuguesas são obras que são feitas há muito tempo, né? E são caros. E acabou com a porta dela lá, vamos ser bem sérios. Eu não fui o único chamado aqui, certo? Tinha uma porta automática lá. Teve problema com encanamento, lá é um consultório, tem aspiração lá, tem que ter, né? Essa parte médica, enfim, odontológica. E querendo ou não, é complicado. Tem que ver se a prefeitura se responsabilizou com isso também,
né? Acredito que não, né? Enfim, né? Tomara que tenha responsabilizado. Mas quando eu falo em preservar e modernização, acredito eu na minha visão, acredito eu na humildade da minha visão agora, que podíamos andar juntos. Preservação de algo histórico com uma modernização. Acessibilidade, colocando a modernização da acessibilidade. Né? Temos uma senadora, né? a Gabriele, né? Que é, desculpa, esqueci o nome dela, que ela, a bandeira dela é essa. Né? E colocarmos e estruturarmos, reestruturarmos algo do passado, algo ficar mais bonito e também mais acessível às pessoas. Acredito que dá para fazer isso sim em conjunto. Muitas pessoas, eu vou colocar um exemplo, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas tem pessoas que são apaixonadas por coisas antigas e elas reformam essas coisas antigas. Né? É a mesma coisa. Né? Às vezes uma pessoa colecionava carros antigos e coloca vidro elétrico, às vezes não tinha aquilo lá, põe airbag, enfim, coloca outro motor, enfim, mas aquela estrutura está preservada. Então, nós fazemos parte da história, nós políticos aqui, a família de nós fazemos, desfrutamos aquilo que muitas pessoas fizeram no passado. E faço uma sugestão, vamos fazer um requerimento aqui para o prefeito, se ele colocava essa calçada na frente de algum imóvel dele, né? Vamos ver, às vezes ele apoia isso. E também não é só calçadas, como o Pedro ou o Fabinho falou assim, né? Se pergunta se ele vem aqui, né? Vê a calçada nova, né? A gente tem que ter empatia, vamos perguntar agora uma empatia maior. Vamos perguntar a ele se ele chamasse alguém para vir para a Garça, visitar a Garça nos últimos 7 anos no mandato. Né? Eu sou prefeito lá, vim visitar. Mas não fugindo muito, temos que ter empatia sim. Né? A limitação, é claro, a gente tem que ter humildade, né? Limitações racionais, limitações de capacidade, né? Às vezes não tem a visão, né? Ou a capacidade de raciocínio de trabalho. Né? É complicado. As pessoas têm limitações, às vezes nós temos que respeitar e ajudá-las, e nós estamos aqui para ajudar. Né? Então, repito e agradeço aqui os meus pares que me apoiaram pela internet, lá naquela época da pandemia, que tinha a sessão online, em preservar algo histórico e modernizar junto, andar juntos e fazer algo ficar mais bonito, ficar mais histórico. Isso também, às vezes, incentiva o turismo da nossa cidade, querendo ou não. E as nossas praças históricas, né? Temos praças muito bonitas e precisam de um cuidado especial, e não é quebrando tudo e fazendo como se tivesse feito agora. A gente tem que preservar coisas antigas. É tão bonito coisas antigas. Né? Há uma arquitetura diferente, dá um ar diferente. Né? Lá no Palácio dos Bandeirantes tem muita coisa disso. Lá em São Paulo, nos gabinetes, né, dos novos políticos que estão vindo. É algo bonito, faz parte do nossa história. Muito obrigado mais uma vez.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 108/2023, Rafael Fabretti, solicitando ao deputado estadual Vinícius Camarinha seus valorosos préstimos no sentido de ser autor da emenda parlamentar a ser destinada à construção de uma unidade básica de saúde para atender os bairros Jardim João Zapata, Jardim Pré-Aurélio e Residencial Monte Verde.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, componentes da mesa, aqueles que nos assistem através da internet. O prefeito esteve aqui na semana passada, né, retrasada, e disse que explicou uma situação que quase que pouca gente sabia. Que esse posto de saúde que é para contemplar os bairros João Zapata, Monte Verde, Frei Aurélio e Monte Verde, João Zapata, Frei Aurélio, né? Além de outros pontos da Rebelo ou até mesmo ali nas proximidades, a única emenda destinada para aquele local viável para essa construção é uma emenda da deputada Annalice de 500 e Ademar, 500 e Não, 500 mil que poderia ser destinada a essa construção. As outras do Herculano vêm com objeto diferente. Lembra que foi explicado aqui? Então, como o objeto era distinto,
a construção e a contrapartida não tem uma porcentagem. Se o posto custa 1.700.000, os 500 mil de emenda não faria jus à construção do posto, não poderia ser empregado o recurso público nesse montante, dando a entender que precisava, então, de mais dinheiro de emenda. E é por isso que eu faço essa emenda ao deputado Vinícius Camarinha, deputado ao qual eu tenho muita proximidade, que, inclusive, hoje, eu e o doutor Marcelo, em conjunto, recebemos 3 emendas do próprio deputado, que eu vou falar hoje no Ciclo Municipal junto com o doutor Marcelo. Então, fica aqui o meu pedido ao deputado para que ele faça parte dessa construção, junto com outra deputada, que já está, e com quem mais tiver interesse em buscar esse recurso. O importante é que o posto aconteça, independentemente de qual deputado envie o recurso. Se posto tem um custo operacional de iniciar de 1.700.000, sendo que a única verba que pode ser destinada para este fim, vocês sabem como funciona a destinação de emendas, né? O objeto, às vezes o cara fala, mandou para a saúde, custeio, mandou para a saúde, equipamento, mandou para a saúde, veículo. Então, depende muito de como essa emenda chega até o município. Se é uma emenda feita para imobilização, construção, ela pode ser utilizada. Se não é, não pode. Nem que o prefeito queira. Né? Nem que os 350 mil tivesse na conta lá para ele usar do Herculano, ele poderia usar, porque veio destinada com outra finalidade. Então é importante que a gente arrecade, através dos nossos deputados, mais recursos para a gente finalizar de fato essa história e iniciar a construção desse posto. Porque de fato aquela localidade ali precisa. O Palermo hoje é um posto de saúde que atende aquela região de quase 12 mil pessoas. E é difícil você prestar um serviço com qualidade atendendo tanta gente com um posto só. Então é importante que isso venha acontecer. Independentemente de quem conseguir ou de qual deputado conseguir, tenho certeza que o munícipe ali quer o posto. Ele não vai estar pouco se importando quem é o deputado que mandou, desde que o posto esteja funcionando. Então, talvez se os 13 aqui fizermos aí um requerimento, cada um para o seu deputado, uma hora a gente consegue alcançar esse valor. E aí a gente emprega esse valor na construção desse posto, para que sim, a gente não tenha mais nenhum tipo de situação que nessa espera, nessa condição. Então, fica aqui o meu pedido ao deputado Vinícius Camarinho, um deputado muito quisto aqui pela cidade de Garça, que sempre contribui, né, como disse, só hoje 3 emendas enviadas por ele, e pedindo aí, então, para que ele envie esforços. Não coloquei valor na emenda, mas o que puder vir, né, que venha. Passei uma mensagem direto a ele, com esse requerimento, pedindo aí o esforço dele junto ao governador Tarcísio, que de fato, e para deixar claro que vem fazendo um bom trabalho como governo, né, vem mostrando aí um bom trabalho, para que a gente possa conduzir esse projeto e terminar ele nos próximos anos. Iniciar e terminar um projeto agora, para que vai ajudar aqueles bairros que necessitam tanto dessa condição de saúde. Né? Então, se custa 1.700.000 e temos 500 mil e tem a contrapartida do município, nas minhas contas, mais 700 mil de emenda, a gente consegue resolver o problema do posto, visto que a outra porcentagem, sim, pode ser empregada de recurso próprio, que é a contrapartida do município, que não pode ser maior do que o valor da emenda. Ok? Então, fica o meu pedido aí ao deputado Vinícius, e que todos façam, né? Se a gente puder pedir para os nossos deputados aí, que em conjunto, acho que seria interessante. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Deixa eu apertar. Vamos lá, boa noite. Não, Rafael, realmente o requerimento é de grande importância, sim. Sempre apoiei todos os vereadores que veio sempre com esse requerimento em apoiar a construção da unidade básica de saúde lá no João Zapata, no Frei Aurélio, no Jardim Frei Aurélio e no Monte Verde. Mas eu vou contar uma história para vocês, eu nunca iria contar isso, que eu acredito até meio antiético, porque às vezes até vou expor aqui conversas e palavras de pessoas em quatro paredes num gabinete e em telefones também, no Viva Voz, hein? Bom, vamos lá. Primeiramente, primeiro recurso que consegui aqui, nos primeiros meses, lá em março, fevereiro, foi R$350 mil da deputada estadual Annalise Fernandes, emenda impositiva, que está em requerimentos destinado para a construção dessa unidade básica de saúde. Então vamos lá, fevereiro, março mais ou menos. Vamos colocar uma linha do tempo aí para todo mundo entender em casa. Então primeiramente 350 mil.
Aí veio o Herculano Passos, que tinha um compromisso de mandar um recurso também, 300 mil. Só que por ser emenda federal, veio com objeto para investir em saúde. E aí, nesse meio tempo, tínhamos então 350, 300 mil, 650, ok? Matemática básica. Fomos lá no gabinete do senhor prefeito João Carlos dos Santos. E aí foi onde o Herculano falou, muda o objeto. E ele pegou o telefone dele particular e ligou para sua assessoria, lá em Brasília. E fala para fazer total auxílio, qualquer ajuda, para mudar esse objeto. Apertamos as mãos, falaram que vai ter a contrapartida, que vamos lá, que ia dar até 100 mil reais, porque naquele momento a contrapartida seria de 700 mil. Isso saiu em todas as vogais utilizadas nas cavidade oral, vamos colocar assim anatomicamente falando, né, nas cordas vocais do seu prefeito, João Carlos dos Santos. Ele falou que a contrapartida naquele momento seria 700 mil. Então precisaria mais de 50 mil, queria fazer aquele jeito dele lá, que todo mundo conhece o jeito dele falar, né? Vou dar um jeitinho aqui, já era. Né? Então, tudo bem, tínhamos 650 mil. Só que aí a Annalise, por ser uma pessoa muito... tinha muita palavra comigo e ela quis ajudar. Não, vamos fazer isso acontecer lá em 21 ainda. Em novembro de 21, conquistamos 500 mil junto a uma reunião com o Rodrigo Garcia, com o Vignoli, com o Marcos Vignoli, Secretaria de Desenvolvimento Regional, mais 500 mil. Ou seja, 500 mil, 350, 850, mais 300, 1 milhão, 150. E isso, a contrapartida ainda... com todas as vogais que o prefeito João Carlos falou, era de 700 mil reais. Mas vamos pensar bem. Lá, quando eu consegui isso, o prefeito foi convidado a ir numa audiência com o Marco Vignoli. Mas ele estava no Garça Tênis Clube, um evento de um campeonato, de um negócio do café lá, eu esqueci o nome, me perdoe. Nada contra, tá? Pra depois não atacarem eu. Ele estava lá e o Flávio Pérez estava junto. Então, pegamos o telefone, ligamos para a deputada Annalise Fernandes, no Viva Voz, o vice-prefeito Flávio Pérez e o prefeito João Carlos estavam, junto comigo estava o assessor dela, certo? Da liderança do PSDB, que é o Ademar Marcondes, que é meu pai, que estava lá. E a gente separa muito bem isso, família com trabalho nas políticas públicas. Então, colocamos uma voz e ele falando com a Annalise Fernandes, agradecendo imensamente, de coração e de alma e de espírito, falando que agora a contrapartida já estava até com uma sobra de mais 100 mil reais. Né? Ou seja, tinha 850 mil e a contrapartida seria 700 mil. João Carlos sabe muito bem o que eu estou falando. E que a obra custaria, Annalise Fernandes, 1 milhão e 200 mil. Ele falando, né? Mas já temos 1 milhão e 750. Mas eu posso colocar depois lá, tá, Annalise? Mais 50 mil e 70 mil reais. Até 70 mil posso colocar. João Carlos dos Santos falou isso para uma deputada estadual. Todo mundo ficou feliz, todo mundo saiu realizado. E aí passou... aí ele falou para a deputada Annalise Fernandes. Isso em novembro de 21, hein? Finalzinho de 21. Em fevereiro de... janeiro eu faço o projeto, em fevereiro de 22 eu já começo. Fica tranquilo, a gente vai inaugurar isso juntos. Nossa, até emotivo falar isso, né? Passou 2022 inteiro. E as coisas subiram. E aí ele utiliza essa tribuna dizendo que as coisas aumentaram, que vai ter 1 milhão e 700 mil. Então, vai acabar meu tempo, mas essa é a realidade da pessoa que não tem palavra dentro da política. Não tem dignidade de estar sentado onde está e atrasou o município 7 anos, principalmente os 3 bairros estão lá. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Bom, vamos lá. Você sabe o que eu entendi por esse requerimento? Eu entendi que ia ser feito 2 postos, porque já tem a verba da deputada que mandou. Aí eu li esse requerimento e falei, bom, será que vão fazer outro posto? Vai ficar 2? Mas não fez nenhum. Aí fica difícil, né? Eu entendo o requerimento, mas poxa vida, gente. Você sabe por que não fez, ô Ademar? Porque foi você. E porque você mudou o seu posicionamento. E você sabe muito bem disso. Quando você muda um posicionamento em uma casa de leis igual à nossa, a coisa muda também. Você sabe disso. Tá? Então, assim, o vereador, os vereadores que estão aqui, sabem muito bem disso. Há um posicionamento para com o prefeito, há um posicionamento para com a população. Quando o Ademar Marcondes entrou de vereador, eu disse para ele: olha, vereador, você está lá hoje, maldito que você mudar de lado, você vai ver. Você espera. É assim que funciona. É assim que funciona. Ou você faz... Permito, bacana.
Não, quero dizer que eu concordo, né, com as suas palavras. Eu também acho que é isso. Né?
Claro.
Só que eu acho que quem perde é só a população.
Sim.
Porque se o executivo realmente ele tem os bons olhos para aquela região do município, se ele coloca isso como prioridade, né, eu acho que ele já tinha buscado alternativas para poder entregar essa obra, né, para aquela população. Eu mesmo em campanha, não sei se vocês se recordam, eu coloquei aquilo ali também como prioridade para aquela região.
Sim, me recordo, acho, sim, bacana.
Coloquei que ali já é um local que tem uma população muito grande aqui no município e precisava desse atendimento. Mas realmente é isso que acontece, sim. Então, para quem está em casa, é bom deixar claro que quando você, né, não é se posicionar contrário, se posicionar corretamente... Né,
a favor da população.
A favor de algumas coisas que realmente prejudicam a sociedade. A partir do momento que você se posiciona dessa maneira, os seus projetos, seus requerimentos, não têm prioridade para essa gestão. Infelizmente, o que nós temos para falar, né, o que acontece aqui no Poder Legislativo. Muito obrigado.
É isso daí, bacana. Então, assim, o que que acontece? Não vai fazer. O intuito é fazer o quê? Ah, mas... Não, nós temos que enterrar o Ademar Marcondes. É isso aí mesmo, gente. Não adianta subir aqui e falar que não é isso, que ai, que tem que fazer. Não, mentira, conversa fiada. Eu não entrei aqui ontem. Eu já sei como é que funciona. Ou você fala assim, ou é assim, tá? Então, assim, nós somos o problema, Ademar. Então, exemplo, aí o Marquinhos Moreira, ó. Então, assim, agora, gente, eu queria perguntar pro prefeito, cadê o superávit aí? Que tinha 30 milhões aí, tem um superávit. Por que que não fez com o superávit? Hã? Agora tá pedindo outra emenda parlamentar. Esperou subir tudo. Sabe por quê, Ademar? Porque você foi brigar a favor do povo. Faz alguma coisa no meu nome aqui, que eu peço? Nada.
Permite a segunda parte?
Sim.
Não, só colocar uma observação. Quando ele perde um apoio, né, nesse caso, daí ele busca outro, né?
É assim.
Aí eles já sabem, né?
É assim mesmo. Então, assim, queria deixar aqui registrado que eu imaginei que fosse dois postos de saúde, né? Fiquei até feliz. Mas eu entendi aqui a hora que o Rafael subiu e falou... que é para juntar, para dar o valor do outro posto de saúde que desde 2021 está esperando. Por que que não fez se tinha superávit? Falta de competência. Tá, prefeito? Você não tem competência para tampar buraco, para fazer calçada, você imagina um posto de saúde. Eu espero que você consiga daqui até o final do seu mandato. Era só isso que tinha a dizer. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Não, Ademar. Ademar pediu primeiro.
Ah, Ademar, líder de bancada.
Com a palavra, vereador Ademar, como líder de bancada, sem o aparte.
Esqueci. Rafael também.
Bom, já que eu contei para todos os bastidores, eu não gosto disso. É antiético às vezes, né? Mas palavra é palavra. E não cumpriu só a palavra comigo. Não é só com a deputada. Mas não cumpriu a palavra com a população. Porque tem vídeo meu e do Flávio Pérez com o coração mesmo. Eu sou do partido do Flávio, o João Carlos, eu apoiei eles na campanha. E um dos compromissos que nós gravamos até um vídeo juntos foi fazer isso. E eu cumpri. E eu gostaria aqui de dizer, eu não estou atacando o Rafael. Rafael, de verdade, eu quero deixar bem claro.
quanto mais, melhor. Maior pode ficar. E, mas a gente tem que falar, sabe? Porque agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um estudo, né? Juro por Deus, eu vou fazer um estudo, já que ele falou que é 1.700.000. E para mim falou 1.200.000. E eu não sou construtor, não sou engenheiro, arquiteto, mas eu vou buscar alguém que possa me dar esse conhecimento. Já que ele falou todos esses valores na linha do tempo até hoje, vamos pegar e fazer um estudo de quanto que foi prejudicado em relação ao aumento se ele tivesse feito, por exemplo, ano passado. Se ele já tivesse feito toda a parte da papelada, da documentação, da burocracia, enfim, seria fantástico. E o Rodrigo Garcia poderia ter vindo aqui inaugurado isso antes dele ser candidato até a reeleição, né? Porque é um posto de saúde, teríamos lá, quer pensar em eleição, né? Tinha, poxa, era um governador, né? Ele assinou, ele autorizou, né? E o Vinícius Camarinha, eu não tenho problema nenhum com ele. A verdade, o Vinícius, ele não precisa disso aqui em Garça, pegar o outro trabalho, viu, João Carlos? Não sei, né? Às vezes esse é o objetivo. O Vinícius, eu lembro dele desde menino. Quando ele tinha 23 anos de idade, eu tinha meus... tinha meus 9, era em 2003. Ele tinha 23, eu lembro que ele foi o deputado estadual mais jovem eleito daquela época. E meu pai era candidato a prefeito em Álvaro de Carvalho concorrendo no seu segundo mandato. E nós apoiamos ele lá. O Abelardo, a gente conhece eles há muito tempo. Não caminhamos juntos, mas politicamente a gente já conhece. Temos um coleguismo, um respeito pelo trabalho e admiração que eles também retribuem na cidade natal deles e também na região do estado de São Paulo, independente de qualquer outro tipo de problema. Mas tomara que ele também consiga ajudar, agora que o prefeito deixou, às vezes, aumentar os custos da construção. E dizer mais, né? O prefeito ele tinha que ter mantido a palavra, sabe? Tinha que... Poxa, vou começar em fevereiro. Vai, começa em fevereiro. Se não começa em fevereiro, abril, mas tá lá desde 21. Então, eu não tenho nada contra. Acho que todos aqui têm que fazer mesmo um requerimento para isso sair. Porque já vai estar 2 milhões o custo, entendeu? Já vai estar 2 milhões e meio, 3 milhões. Então, assim, as coisas... A economia do Brasil já está ruim há muito tempo e para arrumar isso vai há um tempo, vai piorar mais um pouquinho. Então, façam requerimentos também, né? Mas quero deixar a verdade aqui, tá? Minha total admiração e respeito pelo deputado Vinícius Camarinha. Conheço ele desde menino, desde moleque. E o Abelardo, enfim, independente, mas... meu trabalho hoje está com a deputada estadual Analice Fernandes. Até pouco tempo estava corculando o passo, né? E também usou fruto. Então, sirvam aqui, se um dia saírem prefeitos daqui, e tem pessoas boas aqui dentro, todos aqui são bons, se saírem prefeitos, façam uma coisa que eu aprendi com meu avô e com meu pai. Tenham palavra. Olha, vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer, independente se é oposição ou situação. Vocês podem ver na cidade vizinha aqui, a oposição. Né, nós também temos uma ótima relação e fizemos um único grupo, né, porque sempre mantivemos palavra. A palavra de um homem, ela pesa e ela escreve o caráter que ele carrega dentro de sua alma. E o presente dele, né, ele escreve o passado dele, né, e determina como que serão os frutos. Quem planta, colhe. Então, refletimos, tirem suas próprias conclusões. Palavra é palavra. Então, vamos lá, meus amigos. Vamos torcer para que alguma coisa saia em Garça, pelo menos, né? 7 anos. Prefeito, tive que expor a situação aqui com todos os detalhes. Se discordar, vai ficar feio para o senhor. Eu acho que vai ficar mais feio ainda. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Rafael Fabrício como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti, como líder de bancada, sem uma parte.
Retorno aqui na tribuna, senhor presidente, mais uma vez, na componência da mesa, aos vereadores, aquele que nos assiste, para dizer que eu não quero fazer parte dessa briga, né, de quem fez, de quem não fez, de quem deu, é birrinha, não é birrinha, estou bravo com você, você está bravo comigo, eu mudei de lado, eu era de um lado, sou do outro. Eu acho que a frase que o vereador disse aqui, vamos fazer acontecer, é a melhor coisa que tem que ser feita. Isso não vai resolver o problema, ficar falando que a culpa é de um, que a culpa é de outro. Eu vou tentar, né, juntamente com o deputado, espero que a gente consiga o recurso, fazer parte da solução dos problemas. Eu sempre falo que o trabalho de um vereador não é só apontar o erro, não é só apontar ou fazer crítica. É ele construir o resultado para solucionar aquele problema. Né? Então eu vou deixar essa discussão aí para vocês e eu vou fazer parte, tentar fazer parte de uma possível solução. Né? De fato, conversando com o convênio do município, o único valor disponível para isso é de R$500 mil, dentro do convênio, tratando. Né? E essas questões de emenda, quando eu falei com o convênios, a do deputado Herculano, foi feito tudo o que ele indicou que se fizesse feito, mas por fim não tinha como mudar a emenda que já tinha sido lançada no sistema sem papel. Então não tinha como ser alterado, e foi tentado mesmo, tá? Foi tentado na época de ser mudado, inclusive a pedido do deputado, a pedido do prefeito, dos convênios, isso quem falou para mim foi o setor de convênios do município. Mas quando ela é introduzida no sistema zero papel, com uma finalidade, ela não pode ser alterada. Naquele momento, não dá para ser alterada. Bom, como disse, vamos tentar fazer parte da solução e esquecer o problema. O que nós temos hoje é uma estimativa de R$1.700.000 para a construção e temos hoje em dinheiro R$500.000 para isso. Sendo que esses R$500.000 não são o suficiente, visto que a contrapartida não pode ser tão alta referente à porcentagem do valor arrecadado de emenda. Qual é a única situação que resolve esse problema? Mais dinheiro, mais emenda. Então, vou fazer parte aqui da questão da tentativa, porque não é fácil, é da solução e não do problema. O problema, então, eu vou abrir mão, deixar vocês discutirem aí, Ademar com o prefeito, Fabinho com quem quiser. Vocês podem entrar na discussão, que eu vou tentar fazer parte da solução. E acho que essa é a função de um vereador. Né? Então, fica aqui o meu pedido, esse é o intuito do requerimento, fazer com que a gente consiga atingir o valor necessário para que o posto seja feito. Né? Então, a vocês que moram no residencial aí, Monte Verde, no João Zapata, no Frei Aurélio, saibam que empenho não vai faltar. A gente nunca consegue prometer nada, mas se comprometer em tentar, a gente pode. Então, eu me comprometo em tentar esse recurso. Me comprometo e não prometo, porque quando a gente promete, fica difícil. Aí acontece, por exemplo, que nem aconteceu de uma emenda vir diferente e a gente fica com cara de que não fez o que tinha que ser feito. Né? Então, Vinícius Camarinha, eu vou te mandar esse vídeo, fica aqui então o meu pedido como seu amigo, como um cara que trabalhou para você aqui, de uma cidade que você teve quase 5 mil votos, para que você consiga, de uma forma ou de outra, contribuir para a evolução dessa matéria, dessa situação. Se nós conseguirmos aí mais 500 ou 600 mil, acredito eu que a gente pode resolver o problema que se instalou na construção desse posto, tá bom? Então, vamos tentar resolver o problema. O problema que já existe. Vamos daqui para frente, bola para frente, resolver o problema. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. Os oradores poderão discursar sobre assuntos de sua escolha e interesse e coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos, cada orador. Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, o vereador Doutor Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos acompanha pela internet. Eu queria iniciar os 5 minutos pedindo desculpa ao presidente, à mesa, pedindo desculpa aos vereadores, ao público e, principalmente, pedindo desculpa ao meu amigo Marquinhos. Eu fui extremamente infeliz nas minhas palavras naquele dia. Você não merecia ouvir o que você ouviu. Você é uma grande pessoa, uma pessoa de bom coração.
faz muito por essa cidade e por essa população. Eu sei que você se doa, acho que um dos que mais se doam aqui por esse povo, e você não merecia ouvir o que eu falei. Eu peço desculpas, eu estou sendo aqui com toda a humildade do mundo e falar que eu errei mesmo. Eu, no dia eu já sabia que eu tinha errado, mas venho aqui a público falar meus pedidos de desculpa, porque você não merecia ouvir o que você falou, o que você ouviu. Eu poderia falar de outros assuntos, mas não quero perder o foco do meu pedido de desculpas. Marquinhos, sinto muito, tá?
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Vou usar esses 5 minutos finais, mas só para concluir. Rafael, jamais eu vou... Não estou chamando. Só para concluir, eu jamais vou querer fazer parte de briga em relação à emenda e recurso. Repito o que eu sempre digo aqui, se todos continuarem esse exemplo de Câmara que está aqui, com certeza o município ganha. E cada recurso, quanto mais, maior, melhor, né? Vamos colocar assim. Então, o prefeito sabe de tudo, ele também tem seus sentimentos e emoções, né? Então, acredito que eu não votando em alguns projetos, com certeza ele se embirrou de alguma maneira e quis também prejudicar a eleição da Annalise Fernandes, né? Independente, porque a Annalise nunca teve votos aqui e foi a primeira campanha dela aqui e coloquei o nome dela como uma candidata com resultados, né? Não foi uma candidata para quedas, mas sim uma candidata com resultados. Então, todos sabem aqui, né, eu até fiz um informativo, um jornalzinho informativo, do meu próprio bolso, né, com as minhas palavras, de uma maneira muito humilde, e fui entregar em casa esse material informativo. Uma prestação de contas. Porque, querendo ou não, eu sou funcionário da população, independente de quem votou e de quem não votou. Então, às vezes ele como empresário, ele está só acostumado às pessoas prestarem contas a ele. Mas não, eu não sou funcionário dele. Sou funcionário da população e presto conta para a população. Com honestidade, com sinceridade. E que se houvesse alguma mentira e alguma omissão naquele material, que ele tivesse me processado ou tivesse me desmentido naquele momento, né? Porque, querendo ou não, informações são muito delicadas e tem várias regras e leis que fazem as pessoas distorcerem, enfim. Então, por que não, né, João Carlos? Então, acredito que o material informativo foi em casa, o meu dinheiro, um amigo meu que tinha uma gráfica, fui lá, fez até um descontinho para mim, me ajudou, fui lá, imprimi, entreguei com a minha sola de sapato. Não fui pedir voto, nem para deputado fui pedir voto com esse jornalzinho. Eu fui prestar conta e mostrar o que eu realmente tinha feito. Não só naqueles 3 bairros, mas na cidade inteira. Só não consegui ir na zona rural porque o tempo estava muito... Eu tinha aberto a mão da minha profissão umas 3-4 semanas e tive que voltar porque eu tenho conta para pagar, né? Eu sou autônomo, não sou funcionário de ninguém. E não devo favor a ninguém por estar aqui, né? Eu devo favor à população. Então, prefeito, a sua conversa não cola mais. Vamos começar a trabalhar, vamos começar. E fica aqui meu abraço ao deputado estadual Annalise Fernandes, ao Herculano Passo, à Rita Passo, que sempre ajudaram a cidade de Garça, com muita responsabilidade, com muito compromisso, com palavra, com ótimas votações, independente de ótimas e excelentes votações que tiveram aqui os dois. A Annalise começou bem aqui, nunca tinha ouvido da Annalise aqui, e com essa concorrência desleal de não darem a continuidade a recursos que ela colocou aqui, né? E ao Vinícius, o Vinícius já tem história na região, é claro que ele ia ser bem votado, sim. Sempre foi muito bem votado na cidade de Garça, em Marília, né, nas regiões, na região centro-oeste paulista. Isso vem, carrega os frutos, né, como eu também carrego, mas totalmente um nível, é outro, claro, né, do pai dele, do Abelardo, que também fez história
junto com meu avô na região aí. A SP-294 tem a ANCOP, Associação dos Municípios Centro-Oeste Paulista, no governo Montoro e do Quércia. Vocês são mais velhos, sabem, mas eu gosto de ler, peguei os jornais antigos. O Tugan Gerami, Gasparini, Abelardo Camarinha, Júlio Marcondes de Moura, estou falando só esse prefeito, mas tinham outros 27 municípios que fizeram parte da pavimentação que a gente desfruta hoje da SP-294, que liga de Bauru até Tupã. Então, coisas bonitas assim. Então, ele carrega também isso, consequências do trabalho positivo da família dele, como eu também carrego. Mas aqui, falando de político para político agora, a ética e a dignidade. Às vezes, pessoas que se autobatizam, que não é político, sempre fizeram gambiarra a vida toda, acham que política é um campo livre. Mas está errado. Aqui não é a casa da mãe Joana, não. Um abraço.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Fábio Policinani.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Bom, eu não ia nem levantar, porque eu estou precisando ir embora. Mas, queria deixar registrado aqui, que eu continuo de olho ali, na situação da Estação Ciência aí, porque está tudo largado, quer dizer, tirou daqui, jogou 200 mil fora. Pegou a cozinha piloto para reformar, perdeu o dinheiro, já foi 280 mil, só nesses dois aí. Quer dizer, dinheiro do povo é para limpar o pé, para não falar outra coisa. Bom, aí eu te pergunto, cemitério municipal de Garça. Gente, alguém daqui tem ente querido sepultado lá? Vocês têm ido no cemitério? Cemitério tá um muquifo. Puro lixo, pura sujeira. Estão quebrando o cemitério inteiro. E sabe qual é a instrução que eu estou dando? Processa a prefeitura. A prefeitura é responsável. Aquilo ali é um próprio público. Gente, pelo amor de Deus. Pegaram o túmulo da minha família semana passada, que mora em Ourinhos, de fundo com o do meu pai. Destruíram o túmulo. Vandalismo.
Vereador, você permite uma parte?
Sim.
Eu vou fazer uma pergunta. Você trabalhou lá há bastante tempo? Como...
Sim, bacana.
É como administrador, né? Você trabalhou lá?
E diretor de departamento.
Diretor. Então, a prefeitura, ela possui lá um diretor de departamento. Eu sei que eu já fui lá.
Sim.
Né? E eu vi as fotos. Realmente, a gente vê que tem departamentos para cuidar das coisas, né? E não cuida. E o vereador, quando ele fala aqui em tribuna, e parece que você está jogando contra a gestão, mas não é. A própria população tem postado isso nas redes sociais. Então, eu acho que o executivo, às vezes o prefeito, por amizade, coloca pessoas incompetentes nos cargos. E pessoas incompetentes, né, que ocupam cargos públicos e que ele não trabalha, ele queima o prefeito. Porque
sim,
ele que indica, né, os cargos. Estou falando isso porque eu vi as fotos e realmente o cemitério está meio que abandonado.
Sim, sim, bacana. E assim, ó, vale a pena lembrar, gente, que aqueles túmulos de granito, eles custam caro. É muito caro. E o dia que eu chamei o secretário lá, inclusive eu estou convocando ele para vir aqui, porque ele vai ter que vir aqui. Eu estou convocando ele para vir aqui. Porque o muro do cemitério caiu. Fizeram um pedaço, o resto não fizeram. Está aberto. O cemitério não tem iluminação. Gente, como que quando eu trabalhava lá, eu cuidava daquilo como se fosse a minha casa? Tem que ter amor nas coisas, não é porque está morto. Eu sei que a cidade está um muquifo, largada, abandonada, mas lá, gente, é o sentimental da família. Pelo amor de Deus, prefeito.
Uma parte, vereador.
Sim?
Só lembrando que a nova concessão disse que iria fazer um muro novo lá.
Vai fazer um muro novo.
Consta um muro novo lá no cemitério, construído pelas funerárias.
Meu Deus do céu, então eu não sei, porque olha, eu vou falar pra você. Eu tô vendo coisa ali que, meu Deus, se vocês forem lá, vereadores, eu convido vocês a estarem indo lá. Tem caveira aparecendo lá, gente. Tem túmulo lá que os vândalos estão quebrando. Na minha época, doutor Marcelo, eu colocava guarda. Existia guarda municipal. Hoje não existe mais. Tem um, dois guardas sendo remanejado. Quer dizer, não tem iluminação. A capela do Padre Leite está aberta. Tentaram roubar até onde foi sepultado o Cecílio. Vocês têm noção? O padre Cecílio não teve paz. Mal enterraram o homem, já foram roubar. Que é isso, gente? Faz alguma coisa, prefeito. Vai esperar quebrar tudo. Porque eu vou falar. Se quebrar o túmulo do meu pai, eu vou dentro do gabinete dele e vou jogar tudo lá dentro. Eu tiro meu pai de garça e minhas irmãs. Mas eu vou jogar tudo lá e vou chamar a TV Tem. É um absurdo o que está acontecendo. Tiraram um cadáver lá, que todo mundo sabe, e jogaram para fora. O filho do homem está com depressão. A família está desesperada. O que é isso, gente? Faz alguma coisa, monitora. Não dá para pôr guarda, monitora, acende, ilumina. Agora, deixar do jeito que está no meio do lixo, eu não aceito.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra o vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, vereadores, público que nos acompanha pela rede social, público presente também aí. Bom, semana passada tivemos aí um embate, né, na Câmara, que é normal aqui na Câmara sempre ter esses embates, né, e sempre tem, acredito que até com os outros vereadores sempre fazem parte, né. O doutor Marcelo Miranda usou a tribuna, usei a minha palavra semana passada, tranquilamente, né, de maneira alguma falei com ele de uma forma áspera, de uma forma mais... Mas passei para ele o posicionamento. Nós somos do mesmo partido, republicanos, aqui em Garça. Temos aí o presidente, né? Eu permaneço aí no partido, né? Não fui expulso do partido, né? Ele até passou o posicionamento dele. Fui convidado, sim, pelo presidente do partido a me retirar do partido. O presidente do partido me convidou a me retirar. O secretário econômico, Bruno Severino. Por quê? Por causa dos meus posicionamentos aqui na Câmara Municipal, que é um posicionamento centralizado, né? Isso aí, o doutor tem posicionamento dele, aqui na Câmara temos bons relacionamentos, somos da mesma comissão da saúde, né? Mas acredito que o presidente tenha conversado com ele e não explicado bem a situação, aquela oportunidade, né? Eu aceito aí a pedido de desculpas, né? Nós permanecemos aqui na Câmara, né? Estamos sempre aqui lutando, mesmo foco pela população, aqui ele não é médico, mas é vereador, um excelente vereador, a população parabeniza, então tem o nosso apoio com certeza. Mas deixando claro para a população, essa parte, né, tem o nosso posicionamento aqui centralizado. Então, aquilo que eu entendo, que no meu entendimento, que é bom para a população, eu vou votar. Aquilo que eu não entender, que tiver um entendimento que não é bom, então eu não votarei. Então, aqui eu estou livre, não estou preso a vereador, a prefeito, a nada. Vereador de primeiro mandato, né, aprendendo muito. Aqui nós aprendemos aqui com cada vereador, os mais antigos, né, vereador bacana, vereador Pedro... Sempre com respeito, o Gutierrez também, até o Rafael Fabretti aí também, né, o vereador, foi presidente da Câmara aí, fez o melhor, né, que ele pôde fazer, assim como o vereador Gutierrez vai passar também. E eu vejo que esse é o foco, que a população que está acompanhando em casa, que aqui temos os nossos embates aqui na Câmara Municipal. Mas o importante é que quando saímos daqui, então se encontrar o vereador na esquina, a gente vai cumprimentar, a gente vai conversar, isso é importante, de não levar para casa aí certas situações, né? Não adianta levar que isso aí não compensa. Então, eu acredito que esse é o alvo e vejo como uma das melhores câmaras aí municipal, a de Garça, né? As pessoas sempre comentam. E esse é o foco de estar todos os vereadores junto pela população. Tantos requerimentos, né? Foi falado aqui nessa noite, pedidos aí da população, do povo. Então, a população só tem a ganhar. Então, aceito aí pedir desculpa, vereador Marcelo Miranda, né? Com todo o respeito, bem respeitado aí. Por todos nós aqui, bem querido na Câmara, assim como todos nós. Eu acho que esse é o foco. Tá bom, minha gente? Vamos em frente. Eu gostaria de falar também sobre cemitério municipal, vereador Fabinho. Estive lá hoje, verificando, e muitas pessoas comentam do senhor, que cuidou do cemitério um bom tempo, então, se fosse prefeito no cemitério, já estava eleito. Porque lá é uma cidade também. Uma cidade, eu vejo como uma parte pública ali, e é uma cidade, gente. Então, o mato lá está muito alto, altíssimo.
Temos aí um secretário muito bom em Garça, secretário Paulinho. Eu estou vendo a correria dele, né? Eu não tenho dificuldade em elogiar pelo trabalho. Eu acredito que todos os vereadores, ele atende o celular. Ele atende o celular, passa posicionamento, não tem como fazer, passa a resposta ali. Mas tudo a gente encaminha o ofício aqui na Câmara Municipal. Tudo é oficializado e às vezes passamos certa situação. Mas eu vejo que o secretário já passou para o prefeito já a situação. Ele já está cobrando essa situação aí. Mas está horrível o cemitério. Eu vou comentar aqui, usando a minha fala, mato alto, falta de segurança. Pessoal, eu fui no enterro ontem, vereador Fabinho. Estava lá um monte de vidraça, tudo quebrado no chão. Então aquilo ali chama atenção, os túmulos ali, aparecendo o caixão, né? Algumas situações que a gente verificou também. O senhor vai usar a fala?
Se permite uma parte rapidinho, Marquinhos?
Sim.
Sem contar as pedaceiras de cascalho, de entulho jogado pelo cemitério inteiro. É o que está dando um monte de escorpião.
Eu entrei em contato com o secretário hoje, eu liguei para ele, ele me respondeu o telefone e tinha algumas dúvidas lá. Então me passou a situação que parece que já começaram a limpar lá o pessoal com a equipe, já vão carpinar lá. Então isso aí já é um resultado bom de limpeza lá, o mato está muito alto. A parte de iluminação, levaram a parte de cobre, levaram embora. Então precisa ser feito um serviço bem bloqueado para o pessoal não ficar mexendo lá também. Então tudo isso aí... Agora o executivo tem que ver isso aí, o prefeito tem que puxar a frente disso aí, ir lá no cemitério municipal e ver a situação e trazer aí a mudança, colocar lá um segurança lá de imediato, ver uma empresa terceirizada, se pode fazer isso, mas já puxar a frente e ver a solução para o cemitério municipal. Do jeito que está, não dá. Boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Rafael Frabete.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, componentes da mesa, aqueles que nos assistem até agora nas redes sociais, quem está assistindo desde o começo, né? Os vereadores que estão aqui presentes. Queria que você colocasse aí, por favor, Fabiana, uma das imagens e a gente vai trocando depois. 5 minutos aí, dá para falar um pouquinho de cada. Bom, estive falando hoje com o deputado Vinícius Camarinha, que me ligou, inclusive, para passar essa informação. E estou aqui, então, fazendo o meu papel. Vamos falar de coisa boa um pouco também, né? Falar de coisa boa, que essa é uma das melhores prerrogativas da gente como político, poder contribuir e ajudar. O valor aí de R$100 mil destinado, então, à Fazenda Esperança de Garça. A pedido meu e do vereador Marcelo Miranda, né? Pedido em conjunto, feito em ofício início do ano, e nós pedimos para todas as entidades, não foi só para essa, tá? E aí o autorizo da emenda, essa emenda é bem rápida, ela é sem papel, então a entidade só precisa se cadastrar, mandar a documentação, fazer o protocolo do cadastro e recebe a emenda, então é uma emenda rápida de pagamento. Então a Fazenda Esperança, falei com o Frei hoje, ele agradeceu muito, disse que vai vir em boa hora. É um veículo, acho que uma Kombi que eles estavam interessados em comprar, um veículo de transporte de pessoas, né? Então fica aí nosso agradecimento, meu e do Marcelo aí, ao deputado Vinícius Camarinha. E um forte abraço aí ao pessoal da Fazenda Esperança, né? R$100 mil, eu sei que não é muito dinheiro, mas tenho certeza que vai ajudar muito. Pode passar, Fabiano. Mais uma boa notícia. Também com indicação do deputado Vinícius Camarinha, não é à toa que é o deputado mais votado da cidade, né? Um autorizo de uma emenda da APAE de Garça, R$50 mil, aí, também para aquisição de equipamento mobiliário ou materiais permanentes. A gente passou pela APAE, pelas entidades, perguntando quais eram as necessidades, e após as necessidades a gente vai fazendo as emendas, porque a gente sabe que a emenda vindo com o objeto certo é meio caminho andado. Porque depois, para mudar o objeto da emenda, é aquela conversa que a gente já escutou aqui o tempo todo. Mudar objeto de emenda é muito difícil, porque ela é lançada no zero papel agora, né? Então aí, para a APAE Garça, vai o comunicado, mais uma emenda aí do deputado Vinícius Camarinha, todo ano ele envia, né? Ano passado, no início do ano, a gente também teve essa mesma informação, divido aqui com o Marcelo, são emendas em conjunto, né? Mais R$50 mil, então, para a APAE, para aquisição de equipamentos, tenho certeza que vai fazer toda a diferença para a APAE. Pode passar, por favor. E a terceira emenda do dia aí, mais uma emenda, agora para a Patrulha Juvenil de Garça. Quando estivemos lá conversando com a Maíra falou que a Casa Abrigo necessitava de um veículo.
E o pedido da emenda foi justamente com a aquisição de um veículo para casa-abrigo. Né? Então, uma terceira emenda do dia aí, também requisitada por ofício em conjunto com o Dr. Marcelo. E agradecendo aí mais uma vez o deputado Vinícius Camarinha, que falou, Rafa, fique tranquilo que não para por aí. Então, temos mais pedidos, falei com ele pessoalmente hoje a questão das próximas emendas, de qual é a necessidade do município. Então, agradeceu o deputado Vinícius Camarinha aí por essas três emendas que ele manda já logo no início do ano. É muito bom começar trabalhando, trazendo resultados positivos, né? Mas, quando eu falo aqui na tribuna que, às vezes, o vereador ou só de rede social ou só de tribuna, não quer dizer que está errado ele usar a tribuna. Quer dizer que o certo é não usar só a tribuna, e sim a sua condição para poder contribuir com o município de alguma forma. E eu falo isso de mim, tá? Falando da minha pessoa. Não estou direcionando isso a nenhum vereador, não. Então, eu estar aqui na tribuna, falar, eu estar na rede social falando, é uma das funções. Mas isso também é uma função. Mais do que apontar problema, trazer a solução do problema. Então, obrigado, deputado Vinícius. Obrigado, Marcelo, pela sua ajuda, que foi de grande importância na campanha do deputado Vinícius Camarinha, que ficou muito contente com o resultado. E a forma dele retribuir, agradecendo a população garcense, é através desses atos aí, essas emendas que vão ajudar e muitas entidades. E vem mais emenda por aí, logo a gente traz.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Não há oradores. Ah, não falou nada. Segundo, né?
Primeiro turno. É o primeiro turno.
É.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem, vou usar rapidamente aqui, porque hoje queria compartilhar com vocês aqui, aconteceu um fato aqui na cidade, e eu fiquei assim, né? Principalmente eu quero direcionar para o setor de trânsito aqui do nosso município. Eu estive ali no postão e a CPFL precisava podar as árvores ali daquela da rua ali, né? Porque tem a parte da alta tensão, a CPFL que é responsável, então eles cortam a luz, né? E a prefeitura, ela vai lá para depois recolher e etc. Não sei se a própria prefeitura estava cortando lá. E daí, o trânsito, ele ficou com o farol, né, o semáforo apagado. Isso foi 8 horas da manhã, quem relatou para mim foram os comerciantes. Eu cheguei lá, era tipo, era 10 horas da manhã, o pessoal veio tudo em mim, e bravo, né, porque né, o posto de gasolina não funciona as bombas, desligou tudo, a loja lá também desligou tudo, e eles me falaram que não houve nenhuma comunicação com eles que ia acontecer isso, que eles iam cortar. Então, disse que a prefeitura não informou, e simplesmente, a hora que eles abriram lá, que nem as lojas, estava tudo apagado. Né? Então, falta de comunicação. Eu só quero lembrar que a prefeitura tem um setor de comunicação. Eu acho que é o dever deles fazer isso, né? Ou deve estar muito ocupado lá, né? Deve ter muito trabalho o setor de comunicação aqui do nosso município. Porque para a CPFL lá cortar a luz e os comerciantes ser pego de surpresa, né? Então, parece que não. Mas você imagine o posto ficar lá 5 horas sem trabalhar, um exemplo. Né? O custo é alto. A gente não pode, né, falar que não tem custo que tem. Então, as pessoas ficam... E o segundo ponto é que eu liguei para o tenente, 10h30. Acho que o pessoal não gostou porque eu liguei. Mas espera aí, se cortou a luz às 8, eu estou ligando 10h30 para avisar. Sabe por quê? Porque o trânsito ali da Coronel Joaquim Pisa estava a Deus dará. Tipo assim, não tem sinal e é a rua mais movimentada do município, passa caminhão lá, todo mundo reclama aqui na Câmara. E ninguém lá para olhar. Tipo assim, tava cada um fazia como queria, né? E daí tinha um fiscal lá. Só que o fiscal tava olhando, eu até tirei a foto, olhando os caras cortar a árvore lá. Tava lá, né? Aí eu liguei, o tenente apareceu. Apareceu com mais um fiscal, né? E aí eu falei para ele, olha, foi 8 horas da manhã. Tipo assim, é óbvio que as pessoas vão ficar bravas com o vereador aqui. Mas eu tô fazendo o quê? Qual que é meu papel? Eu sou cobrado pelas pessoas? As pessoas querem uma solução. E se esse pessoal que está na solução
É, precisa a gente ligar, ainda fica bravo ainda, que a gente está ligando, né? E te digo mais, tinha três homens, tinha o tenente e mais dois fiscais. Sabe quem que eles colocaram para ficar lá debaixo do sol quente? Acho que das 10 a 1 hora, uma mulher. Né? Tudo bem que a função da mulher é trabalhar também. Não estou questionando isso. Mas lá tinha três homens. Colocaram a mulher. Eu passei lá. O sol estava de... Quem saiu na rua? Estava de rachar e a moça estava lá. Eu estou falando aqui, quero direcionar as mulheres aqui. Olha para que ponto. É cadê a sensibilidade? Coloca o homem lá. Ah, mas tem um monte de coisa. Tudo bem. Passa para a moça e coloca o homem lá, debaixo do sol. Eu estou falando isso porque as pessoas notaram. Não foi só eu, não. As pessoas que estavam lá notou. Falou, poxa, por que colocou a moça? Né? Se tinha três homens lá, colocaram a moça. Tá. Tudo bem, todo mundo precisa trabalhar, igualdade e tal, mas vamos ter sensibilidade, né? Vamos colocar, né, a pessoa, vamos colocar os homens para fazer o serviço pesado, né? É, acho que é assim. Eu estou colocando porque eu fui questionado por várias pessoas, então eu estou compartilhando com vocês. Espero que não aconteça mais isso. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão, por tempo improrrogável de 5 minutos cada orador, permitindo a parte. Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, vereador Doutor Marcelo Miranda.
Presidente, queridos vereadores, público que nos assiste, vim nesse segundo turno falar sobre as emendas que recebemos hoje pela manhã, uma parceria muito construtiva, com bons frutos que fizemos apoiando o deputado, e vou estender ainda que as obras também do materno infantil, novo hospital de Marília, está sendo iniciada, já está na fundação. E por que que eu estou falando de lá? Porque nós temos uma alta demanda de internação pediátrica, como a programação pactuada entre os municípios, a pediatria é de Marília, infelizmente. Mas para isso precisamos aumentar o nosso suporte, né, assistido. Graças a Deus e graças à emenda do Vinícius, nós conseguimos um novo hospital da mulher infantil. Então, garcenses também serão beneficiados com aquela obra. 62 municípios serão beneficiados. Então, além das três emendas, eu quero destacar também o início das obras do novo hospital. Obrigado, Vinícius. Foi uma honra trabalhar com você nessa campanha. Minha primeira campanha para deputado, nunca tinha trabalhado antes. Foi gratificante ver o carinho que você tem da população garcense e você recebeu isso nas urnas em resposta. Parabéns, você trará bons e novos frutos a essa cidade. Obrigado, Rafael, aí pela experiência já de pouco tempo, mas que me passou bastante experiência como lidar com uma campanha política. É totalmente diferente de vereador, mas que é prazeroso quando a gente tem bons resultados. Né? Logo no começo do ano, logo após a campanha, já foi feito o projeto Areninha, já foi construído. Então o Vinícius tem sido bastante participativo e nos atendido de forma prontamente, e eu quero estender e ainda quero mais emendas, se possível, para as outras instituições que estão muito precisando. Quero destacar um outro ponto hoje, que eu soube que foi homologado o novo contrato com a empreiteira que vai construir e asfaltar as ruas do município. Essa empreiteira parece que ela emitiu uma nota que irá iniciar na Avenida Imbiúna, amanhã, o processo de limpeza da avenida. Então, estamos muito calorosos com esse início. Tenho certeza que será muito bem executado, porque tem sangue de garça nessa empresa, é uma empresa garcense, e tenho certeza que eles vão se empenhar, e vou cobrar para que eles se empenhem para um bom resultado no final desse trabalho, que se inicia amanhã, por favor mesmo, que o povo de Garça precisa desse asfalto o mais novo possível.
Obrigado, uma ótima noite a todos. Vão com Deus.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fabinho Policinani.
Gente, eu só vou usar o final aqui da palavra, porque eu tenho recebido muito questionamento, inclusive estou falando com uma senhora aqui que chama Dona Ivone. Ela está com um cachorro morto em casa e ela não sabe onde ela põe. Onde ela leva o cachorro morto? Quem busca? Ela me perguntou, onde ela vai levar esse cachorro morto? Vocês sabem onde é ou não?
Permite uma parte?
Permito.
Bom, hoje eu tive um episódio de um gato também, né, que pediram a minha ajuda. Peça para ela, ou o senhor, como vereador, dar uma ligadinha na vigilância sanitária, eles vão se transferir para a ouvidoria. Ela precisa colocar o animal morto em saco plástico e na frente da casa que eles vão passar para recolher. Mas isso ainda está um pouquinho nebuloso e eu, inclusive, estava com o Antônio pedindo uns ofícios para a gente poder ter mais informações para os munícipes.
Então, tá? Elaine, o que está acontecendo? Gostei de sua parte, foi bom que você falou isso. Está muito nebuloso, porque final da semana passada eu tive que ir lá tirar uma carniça que eu instruí a munícipe a fazer isso aí, pôr no saco de lixo e deixar lá. Só que ela falou para mim, Fábio, ninguém aguenta mais. Por quê? Porque ninguém foi buscar. E segundo informações, essa usina não recolhe e também não tem para onde levar. Parece que estão levando para um freezer, não sei na onde. Então a gente precisa conferir isso aí, ver como é que tá, que pé que tá, porque não pode sair descartando bicho morto por aí não. Né? Só queria deixar registrado aqui porque a coisa não tá bonita, não. Não tá, não. Eu sou sincero. Quando existia lugar e o caminhão buscava lá, era uma coisa. Agora não tem. Eu, se morrer um cachorro meu hoje, eu vou levar lá na casa do prefeito. Porque eu não tenho onde pôr. Não tenho onde pôr mesmo. Não sei onde levar, não tem ninguém pra ligar, não tem um telefone pra buscar. Eu vou levar onde? Fala pra mim. Não sei. Não sei, ninguém sabe. Liga pra gente que é vereador. Eu duvido, algum vereador aqui que saiba. Vem aqui na tribuna e fala. Não tem. Tem que catar o cachorro morto e pôr no saco de lixo e pôr na rua. Aí se é um sábado, sexta-feira. Aí fica sexta, sábado, domingo, vai buscar na segunda. E aí? Vai estar um carniceiro do inferno. Ninguém vai aguentar ficar na rua da casa. Ué, tô errado? É isso mesmo. Aí você fala, isso você joga. Não, você não pode jogar que é crime. Isso você enterra também, não pode. Tem que ser destinado corretamente. Então, fica aqui a minha pergunta aí pro executivo, para quem quiser responder, porque a gente que é vereador que tá aqui, os 13, eu duvido que alguém saiba o que fazer com esses bichos mortos. Eu não sei. Se morreu o meu hoje,
permite,
eu já falei.
Permite mais uma parte?
Permito.
E mais um problema aí que foi levantado hoje, quando me solicitaram ajuda. A questão dos animais que morrem por doenças contagiosas. Então, o descarte do animal, ele tem que ser apropriado.
Sim.
Então, posteriormente, possivelmente, eles vão responder aqueles meus questionamentos e eu posso estar passando para o senhor. Aí a gente tem, né, mais informações sobre isso.
Sim, vamos oficiar aí os vereadores para pedir uma explicação. Porque esse cachorro mesmo que acabou de morrer agora à noite é um cachorro de porte grande e morreu de parvo. Ela falou, Fábio, o que eu faço? Onde eu ponho? Ponho no saco de lixo, igual fizeram aqui na rua da minha casa? Falei, não. Enterro? Não. Onde eu levo? Aí fica a pergunta. Obrigado, boa noite.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Bom, Fábio, eu ia usar a tribuna por este assunto, e muito bom a parte da vereadora Elaine também falar sobre isso. Mas a gente também tem que ver que a informação ao secretário de informação aí da comunicação, ao Fábio Bonassa, aí, com todo o respeito, que possa orientar as pessoas, né, a este problema que está ocasionando na cidade. Também fui procurado. E outra
Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, né? Hoje eu liguei na prefeitura, fui muito bem recepcionado no telefone, me passaram para o setor lá, e aí o problema foi resolvido hoje, certo? Como a vereadora também falou, né? É, mas antes disso, há outros telefones, né, que encaminharam para essas pessoas, para essa pessoa, por exemplo, e que não teve sucesso na comunicação. Então, acredito que é um problema um pouco grave. É, vou até falar aqui de uma maneira até, está encaminhado até com frequência, né? Mas uma das pessoas que foi até, recebeu, foi atrás dessa informação, falou que tem a pessoa, aí eu gostaria de falar de uma maneira respeitosa, né? Falou para o cidadão garcense, vereador Fábio, que tem uma lei que responsabiliza, ou seja, a pessoa, né? A responsabilidade passa a ser da pessoa, de quem trata, e que se quiser, pare e para de tratar animais. É isso mesmo que está aqui, tá? Ó, falou que tem uma lei que a responsabilidade passa a ser de quem trata e que se eu quiser que pare, é só parar de tratar. Né? Temos pessoas aqui de bom coração na cidade que adotam animais de rua e cuidam deles. Né? Então temos que ver esse tipo de mensagem aqui que chega... Né, até a pessoa me encaminhou, chegou como se eu tivesse feito algo de errado, né? Errado, acho que cuidar de algum ser, acho que não, né? Então são coisas que a gente tem que e eu fui autorizado aqui a falar que animais estão abandonados na cidade desde vivos e até mortos, chegou nesse nível. Então é mais uma conclusão de nós falarmos aqui que o nosso município está abandonado, né? Então nossos munícipes estão tentando, de alguma maneira muito respeitosa ao conceito de vida, independente de ser humano ou ser animal, né? Enterrar sozinhos, né? Porque está complicado em ter respostas do Poder Executivo, em qualquer tipo de secretaria. Eu não estou querendo fazer qualquer tipo de crítica destrutiva, comparativa ou nenhuma. Eu só estou pedindo informações que eu acredito que seja de grande importância para os nossos municípios. É o ciclo da vida. Então nós temos que, de alguma maneira, ter um pouco de respeito e dignidade do que a natureza nos oferece, né? Com sentimento de amor, fraternidade, compartilhar momentos das nossas vidas, né? E aquele projeto de lei, Abril Laranja, que eu tive a honra de ser autor e ter apoio de todos vocês aqui, que fala sobre os maus-tratos, a orientação para maus-tratos, incentivar campanhas de maus-tratos aos animais, como eu disse aqui, os abandonos também são maus-tratos e outros tipos de requisitos está lá na lei, mas também eu acredito que de uma maneira moral, espiritual, né, que nós somos seres de passagem aqui, eu acredito que também seria uma ótima orientação que a prefeitura deveria dar e colocar nesse projeto também materiais informativos aonde poderíamos descartar o material encarnatório do animalzinho. Né? Todos nós estamos de passagem, então o respeito é desde quando nasce, desde quando vive, e de como trata, de como se desenvolve até o dia que foi. Então, vamos ter um pouco de respeito. Né? Todos temos um tempo nesta vida, independente de ser seres humanos, animais, mas temos que ter a dignidade, o respeito de dar, pelo menos, o maior conforto em todos os tempos, em todos os sentidos. Fábio Bonassa, com todo respeito, se puder utilizar a sua secretaria, a sua função, a parte de comunicação aí, né? Para este assunto seria de muita importância para a população. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Bom, quero agradecer à mesa diretora pela condução dos trabalhos, aos senhores vereadores. Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão e todos tenham um bom retorno para os seus lares. Boa noite.